muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de, não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água, para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de, não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial, é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água, para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de, não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água, para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água, para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que estão pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de, não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos.
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Homenagem ao 93º aniversário do município de Garça. Procederemos à entrega de títulos honoríficos e cidadãos que se destacaram em nossa cidade. Convido, neste momento, as autoridades que comporão a mesa. Prefeito João Carlos dos Santos. Convido também a nossa primeira-dama e presidente do nosso Fundo Social, Cláudia Furlaneto. Convido também Thiago de Oliveira Machado, subtenente e instrutor do TG-02014 de Garça. Convido também Ana Maria Manceira, diretora da ETEC Monsenhor Antônio Magliano. Unico a presença também da Leda Hiroko Kusumoto Marcondes de Moura, vice-prefeita de Álvaro, nosso ex-prefeito José Alcides Faneco, o ex-vereador Paulo André Faneco, o ex-vereador Júlio Marcondes de Moura e a ex-vereadora Patrícia Marangão. Sintam-se parte dessa mesa como nossos convidados também. A Câmara Municipal de Garça homenageia nessa noite com o título de cidadão garcense a senhora Rita de Cássia Trinca Passos, através do Decreto Legislativo número 05/2016, iniciativa do vereador Julinho Marcondes de Moura Filho. Também o senhor Francisco Antônio Tosta, através de Decreto Legislativo número 03/2017, iniciativa do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Também o senhor José Francisco Nogueira Filho, através do Decreto Legislativo 41/2022, de iniciativa do vereador Fábio José Policinani. E a deputada Annalise Fernandes, através do Decreto Legislativo 46/2022, de iniciativa do vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, apresentado nessa ocasião pelo senhor Cândido Ribeiro Neto. Serão homenageados com o título de cidadão benemérito a senhora Renata Ribeiro Branco, através do Decreto Legislativo 39/2022, de iniciativa do vereador Dr. Marcelo Miranda. E o senhor José Raul Barbosa Monteiro, através do Decreto Legislativo 45/2022, de iniciativa do vereador Fábio José Policinani. Convido os vereadores Dr. Marcelo e o vereador Pedro para que conduzam os homenageados até nosso plenário. Todos os homenageados, por favor, conduzem eles. Convido a todos agora, as autoridades, o público presente, para que em pé possamos ouvir a execução do hino nacional e do hino à Garça.
Thank you.
Antes de darmos início aqui às homenagens, eu queria quebrar um protocolo e agradecer vocês estarem aqui presentes, prestigiando essa cerimônia da Câmara Municipal de Garça, que para a gente é muito importante. Amanhã é aniversário da nossa cidade, 93 anos de emancipação, e decidimos fazer essa sessão hoje aqui no teatro para ter oportunidade de ter mais pessoas acompanhando, acompanhando os homenageados que estão aqui hoje, pessoas que devem sim, se sentir muito importantes aqui, porque são os maiores títulos e as maiores honrarias que uma Câmara Municipal pode dar para o seu público. Uma boa noite a todos aqui, que tenhamos uma ótima sessão. E agora inicio chamando o vereador Ademar Kemp Marcones de Moura Filho, para fazer uso da palavra e proceder à leitura da biografia da senhora Rita de Cássia Trinca Passos e deputada Analice Fernandes. A palavra, vereador.
Boa noite a todos. Peço licença para vir aqui à frente, com todo respeito. Eu acho que é uma noite muito agradável a todos e eu acho que, para homenagear pessoas, eu acho que essa tribuna, o qual nós respeitamos muito, constrói os caminhos para o futuro. Deve ser utilizada hoje, sim, ser utilizado o coração aqui para homenagear vocês. Gostaria aqui, primeiramente, antes de mais nada, agradecer a vida, a oportunidade que a vida, o universo me deu de estar servindo a política de Garça, de estar servindo as pessoas, qual nós políticos temos o grande privilégio de estar caminhando para o futuro, sempre usando a criatividade, sempre buscando o melhor para todos. Gostaria de cumprimentar todos que estão aqui compondo a mesa, ao prefeito João Carlos, à primeira-dama Cláudia, ao presidente Rafael Frabetti, ex-prefeito. Eu gostaria de cumprimentar dos vereadores, o qual eu tenho o grande privilégio e o prazer de estar aqui prestigiando eles. Fala, o qual eu tenho o grande prazer de estar trabalhando com eles toda sexta-feira para construir para a nossa cidade. Gostaria de cumprimentar aqui o prefeito Adilson Lopes, da cidade vizinha de Alves de Carvalho, a vice-prefeita Leda Marcondes, o ex-prefeito Carvalho Ademar, o ex-vereador Paulo André Faneco, a ex-vereadora Patrícia Marangão, que está aqui, o vereador de Ourinhos, prefeito Lucas Pocai de Ourinhos, acho que está aqui, o vereador Éder Mota também, o ex-prefeito de Garça, Cornélio Marcondes de Moura, e eu, com todo respeito, calma aí, tio, o ex-vereador Julinho Marcondes de Moura, o qual hoje ficou, né, a deputada Rita Passos, lá em 2016, certo? E com todo respeito à história calorosa e opositora que construímos caminhos para o futuro que nós desfrutamos hoje, com muito respeito, cumprimento o ex-prefeito José Alcides Faneco, qual, muito respeito, falo que foi um grande opositor dos Marcondes de Moura durante mais de 30 anos, né? E que nós, com certeza, temos essa história em nossas veias, em nossa essência da nossa alma. Com certeza, construímos muitas coisas. Falo no plural, apesar, falo esse nome do meu avô também, que tem um grande respeito ao senhor. Espírito, esse respeito. Bom, gostaria aqui, antes de mais nada, parabenizar os funcionários da Câmara. Antônio, Josi, Emiliano, né? Sem eles, eu acho que essa noite está maravilhosa. Eles, com certeza, era um grande capricho, a Cássia também. Mas é isso aí, meus amigos. Antes de iniciar minhas palavras, das minhas duas homenageadas da noite, eu gostaria de aqui cumprimentar o senhor Nogueira. Onde está o senhor Nogueira? Desculpa. Nogueira. Que é um ser homenageado hoje pelo vereador Fábio Policinani. Um cara que eu respeito muito, me viu nascendo, foi chefe de gabinete do meu avô, Júlio Marcondes de Moura. Um dos poucos e únicos chefes de gabinete, isso é raro no mundo da política, não haver traição, principalmente com chefes de gabinete. E eu falo isso porque o senhor Nogueira é um dos... Eu falo isso, vamos falar diretamente, né? O senhor me viu nascendo, né? E brincava comigo na prefeitura quando eu ia naquela escada, enfim, memórias. Mas o senhor Nogueira é um dos chefes de gabinete que nunca precisou passar por cima de nenhum prefeito, apesar do meu avô ter sido, né, trabalhou, para fazer grupos, né, secundários, terciários, nas costas de quem ele trabalhava. E falo isso também ao João Correia, que está aqui, que foi chefe de gabinete do meu avô, em Alves de Carvalho, nos anos 70, 60, 50, e do meu pai. Falo isso porque vocês têm algo muito em comum, que é honestidade, olho no olho, certo? E é um grande parabéns, viu, Fabinho? Salve de palmas para o senhor Nogueira. Um homem... Não existem homens como o senhor mais em lado de prefeito, tá? Prefeitos são muito traídos hoje, chefes de gabinete, você não faz noção. Gostaria aqui de cumprimentar o Raul, grande Raul. Raul me veio crescendo. Raul é um trabalhador da cidade de Garça, uma das figuras mais brilhantes que eu conheço aqui. Quando vai fazer churrasco, a gente só vai lá e já pede, né, Raul? Pena que não tem cervejaria ainda, mas quem sabe um dia, né? Gostaria aqui ao Dr. Tosta e a Renata Branco fazer essas palavras, são profissionais da saúde, o qual hoje a Analise Fernandes, um dos motivos que ela não está aqui, porque ela é enfermeira, está lá ao lado do PSDB para aprovar o projeto que hoje está lá no Congresso, certo? Ela estava aqui em Garça e foi embora, Rodrigo Garcia, e todas as palavras que eu tiver que usar aqui, autorização do governador do estado de São Paulo, que me falou, eu preciso da Analise, empresta a Analise hoje, eu não posso deixar ela aí. Então, passo aqui minhas palavras a vocês, o Dr. Tosta, aos profissionais da saúde, o qual eu tenho muita honra, e o Dr. Marcelo também, de servir essa camisa. Bom, por que homenagear a deputada Rita Passos, né, e a Analise? Primeiramente, vamos por parte, né? Hoje eu estou aqui, continuando, os passos da minha família, quatro gerações, e uma delas é do Julinho, filho, meu tio, foi vereador, e que fez o projeto para homenagear a deputada Rita Passos. A deputada, eu falo eterna deputada Rita Passos, né, hoje secretária do governo Bolsonaro, foi secretária do governo federal do governo Bolsonaro, hoje está aqui recebendo o título, e por que homenageá-la? Vou falar por partes, Rita Passos e Analise Fernandes. Rita Passos é uma pessoa que, primeiramente, ela é política de verdade. É aquela pessoa que olha nos olhos da população, das dificuldades dos prefeitos, municipalista, principalmente sempre recepcionando, desde o vereador da pequena, da menor cidade possível até a maior que ela tem contato. E sempre com o mesmo tratamento. Isso já é um bom começo para grandes relações públicas. E, primeiramente, com grandes conquistas, né, que eu até vou pegar aqui, que é um grande trabalho que nós tivemos, né, Rita? Durante 10 anos aí, mais de 10 anos, tive que escrever porque é muito trabalho. Isso é bom, né? Primeiramente, a gente conseguiu aí o Centro Comunitário Jardim do Sol Nascente, certo? R$100 mil para o Centro Cirúrgico do Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas é um hospital que há muito tempo está na nossa cidade, temos o privilégio de ter ele. E que há muito tempo precisava de uma reforma. E a Rita Passos, né, tio? Ninho, Ademar Marcondes de Moura, o próprio José Alcides estava no seu mandato, mandou o dinheiro para ser reformado o centro cirúrgico. Hoje temos grandes cirurgias, hoje, tendo a disponibilidade de utilizar grandes cirurgias no nosso hospital. Ônibus papai, veículos para o CRAS, 150 mil para o CAPS, e recursos para a galeria da pavimentação Jardim Mondrian, R$300 mil para os elevadores do hospital. O hospital tinha um elevador muito precário devido ao tempo, não dizendo de uma maneira negativa, mas devido ao tempo, deteriorizando com o tempo. E nós conseguimos, né, Rita? Com certeza. Isso é trabalho, isso é políticas públicas. Não é vaidade, certo? R$300 mil para UTI. E nós não tínhamos nem a mente futurística, né? Infelizmente, enfrentamos o ano retrasado, o ano passado, em relação à pandemia. E muitas pessoas tiveram que utilizar o UTI. E nós não sabíamos disso, certo? Eu lembro muito bem, Rita, que estávamos em São Paulo, no seu gabinete, e saímos de lá, e Herculano, eu estava com o ex-prefeito de Alvo de Carvalho, certo? E a gente recebeu uma ligação, né, do diretor do hospital, precisava X, né, mínimo possível, para podermos abrir uma unidade de terapia intensiva na nossa cidade. E aí, por telefone, na marginal, né, o Herculano falou, não posso ir até aí, estou preso no trânsito, né, prefeito? E aí, foi aonde, por telefone, ele liberou R$300. Por amizade, não precisamos ir lá. Sabe? Foi por telefone, por via WhatsApp mesmo, certo? E hoje nós temos aí uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, com a reforma. Tivemos outras ajudas também, não sou egoísta, bacana, né, bacana? Né? Ajudou muito. O deputado dele na época, não podemos menos esquecer de ninguém. O trabalho, ele é feito, todos nós temos essa bênção de trabalhar e o trabalho deve ser conhecido. Colocou o nome, né, do deputado Júlio Marcondes de Moura, apesar, Rita, olha só que história bacana. Construção isso, né? José Alcides Faneco, posição calorosa, respeito ao Julinho, Júlio Marcondes de Moura, conseguiu e inaugurou a FATEC em seu mandato. E aí, por outros anos, a Rita denominar FATEC, Construção, com seu paneco, respeito, ou o nome do Julinho. Ironias do destino, nós temos que colocar aqui, a história conta, né? E vamos lá. Temos a autora do MIT, Município de Interesse Turístico, que faz com que o nosso município, Garça, tenha. Se torne, às vezes, algum dia, se caso fizermos a lição de casa, políticas públicas aplicadas, ter instância turística, recebendo 3 milhões, 4 milhões, dependendo do tamanho da cidade, né, deputada? Para que nós possamos aplicar na nossa cidade, né, no turismo. Se olharmos bem para os nossos olhos, com os nossos olhos, Garça tem um potencial turístico fantástico. Temos o lago, temos o bosque, temos parques ecológicos, o Jaime Miranda, por exemplo, vai ser construído lá com o dinheiro do MIT, conforme o vídeo que eu vi do secretário Bruno Severino, certo? Isso não é informação, isso foi um vídeo que eu assisti, até postei nas minhas redes sociais, deputado, marquei a deputada lá. Então, isso tudo é utilizado para o turismo. E o que é o turismo? É o desenvolvimento econômico, para o nosso trabalho, desenvolvimento para o emprego das pessoas, geração de emprego, futurismo. Essa é a mentalidade do nosso político. E, para finalizar, feito, né, outros, mas academia adaptada para deficientes físicos, o Tim hoje não está aqui, mas com certeza é um grande apoiador, pessoas que têm física, certo? A Rita, ela conseguiu isso e muito mais coisas, né, Rita? E muito obrigado, gratidão, falo isso no nome da minha família inteira, desde o espírito do meu avô, Júlio Marcondes de Moura, até os meus tios, que continuam, os que são filhos dele, e eu tive o privilégio da vida de estar continuando isso, e continuando pedindo para vocês, para a nossa cidade de Garça. Então, não tenho porquê não homenageá-la e usar essas palavras, certo? E tiro isso do trabalho. Não é questão de vaidade, não é questão de mostrar nada. Nada disso, ego, zero. Mas é sim, trabalho. Mas eu acho que a coisa mais gratificante que nós temos, né, nessa vida é trabalhar para as pessoas. E a política, ela tem, ela nos dá essa oportunidade todo mundo. A segunda pessoa que eu gostaria de homenagear essa noite é a deputada Analice Fernandes, qual eu repito, que é a autorização, Rodrigo ligou, né prefeito? O cara está do meu lado, falou para a Analice em videoconferência, lá no meu hotel mesmo, falando que precisava da Analice o mais rápido possível. E a Analice deixou o Cândido aqui, né? É o assessor dela que estava junto, ainda bem que você veio, viu? Ele que ia falar. Né? Bom, enfim. Mas a Analice Fernandes é uma deputada estadual de 5 mandatos e hoje ela é líder do PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, do governo do Rodrigo Garcia. Analice é uma deputada que já conhecemos há muito tempo, desde 1992, acredito, nos primeiros mandatos do Dr. Fernando, quando meu avô era deputado, e a Analice não era nem deputada ainda. E aí a história, o tempo vai indo e nós nos trombamos aí na linha do tempo, fala, né? Políticas e trombamos e resolvemos trabalhar junto, né? Então, Analice, ela é uma pessoa, é enfermeira, formada em enfermagem, uma sensibilidade fantástica, uma visão política invejável, feito. E a Analice, ela conseguiu algo que é um sonho para Garça, né? Temos aqui no cantinho de Garça, eu falo isso com muito carinho, é o Jardim Frei Aurélio, que foi a última obra que meu avô em vida realizou. Escola Samir, o Jardim Frei Aurélio, seu último mandato. Depois veio o Cornélio, meu tio Julinho, né, finalizando aí o Monte de João Zapata. E é um cantinho que a gente tem muito, porque foi a última obra grande, assim, que a gente pode falar, que achamos, né, marcante, fora outras. Mas lá existe uma necessidade de uma unidade básica de saúde. E o Palermo está lotado. Então, o que eu digo para vocês? Que isso foi um compromisso, uma promessa, mas sim um compromisso com a população. Eu andei nos bairros, as casas possíveis, dei 3 voltas e meia, tinha bairro que estava até enjoado de me ver, e onde eu tive o compromisso de falar, eu vou conseguir a emenda parlamentar para a construção da Unidade Básica de Saúde. Como um MDBista, eu sou MDBista, sou neto de MDBista, filho de MDBista, né? Falo isso porque o próprio Michel Temer, que é presidente nacional do meu partido, que a gente conversou até na casa do Herculano, aquele dia, ele foi o autor, né, das emendas impositivas. Ele tem uma filosofia muito grande que ele falou, o legislativo consegue executar. E por isso mesmo que eu fiz essa emenda impositiva, para que todos os poderes legislativos pudessem ter a flexibilidade de ajudar o executivo e dar o dinheiro para projetos. E é isso que eu fiz com o executivo João Carlos dos Santos e o vice-prefeito Flávio Pérez, com um compromisso que obtive. E com certeza será muito bom grado, de muita boa eficiência para a saúde pública de nossa cidade de Garça, porque naquela região acho que tem 10, 12 mil habitantes que necessitam desses cuidados. Analice Fernandes, e falo ainda mais, Analice Fernandes conseguiu essa emenda e com certeza vai conseguir mais. Ela me ajudou na campanha do bem, que todos nós, né, bacana, Marcelo, que somos da comissão, a Elaine, que foi a vereadora que fomos com a gente, todos nós, Pedro, Fabinho, o Marquinho, o Tenente, enfim, até vereadores que não estão aqui hoje, que ajudou na campanha do bem. Ela, junto com a esposa do Dória, a Bia Dória, ela duas vezes, por isso que deu um branco, mas ela era presidente do social lá do governo do estado de São Paulo, e a Analice pegou na minha mão e falou, vamos descer lá e você vai fazer esse pedido das cestas básicas. E aí eu fiz um ofício lá, fiz um ofício aqui, e conseguimos depois da campanha do bem, onde nós arrecadamos, todos nós vereadores aqui, Rafael também, o presidente também teve grande participação, e onde nós, né, conseguimos, todos nós juntos, junto com os empresários, conseguimos mais um pouquinho mais de 5 toneladas e meia de alimento, e mais 760 cestas básicas que a Analice me ajudou junto com a Bia Dória lá. Então, por que nós fizemos isso? Porque as pessoas estavam realmente passando necessidade no fundo social, procurando cada vez mais no fundo social devido ao alto desemprego. Isso eu agradeço a todos os vereadores, o Poder Executivo também, que ajudou muito. Isso a Analice Fernandes também, que foi o primeiro pedido e ela já deu no peso. 760 cestas básicas são muitas cestas básicas. Mas é isso aí. Eu agradeço a cada pessoa que está aqui, homenageando essas pessoas. O meu discurso hoje pode ser até um pouco diferente dos outros, porque é um discurso onde eu escolhi pessoas que realmente estenderam a mão para nós, Marcondes de Moura, para eu, Ademar Marcondes de Moura, o jovem vereador, né, como dizem, mais novo da legislatura, lei de políticas públicas, vivo e respiro isso há 28 anos, na prática 2, mas é isso que me mantém. Coração e com muito que me mandou mais pessoas. E nós todos aqui nesta mesa, nossas mãos emprestado por eles, que é o poder não da vaidade, da cadeira, é o poder de poder fazer as coisas, poder realizar as coisas, poder fazer acontecer para as pessoas. E é isso, e esse o T maiúsculo da política, se posso dizer, esse que é o feeling que está faltando nas pessoas. Eu falo isso no meu discurso, que é bem político o discurso, porque eu escolhi pessoas que realmente destroem, pessoas que realmente estão na mão para o nosso município de Guersa. Não tinha o porquê eu não escolher a Alice Fernandes hoje e dar a continuação ao projeto de lei. Filho, ex-vereador Julinho Filho, para a deputada Rita Passos. E quero dizer e concluir aqui. O posto de saúde, Hélio João Zapata do Monte Verde, também tem a mão da Rita Passos, do Herculano Passos, e com a Analice Fernandes, independente. Dando aí 150 mil, certo? Essa foi uma conversa que nós tivemos. Então, é com prazer que hoje eu faço meu primeiro discurso nesse teatro, né, no que é maravilhoso. Homenagear pessoas, homenagear essas duas mulheres. E o meu mandato, ele começou no dia 1. Desde o dia 1, estou cumprindo com todos os compromissos que eu tive graças a duas mulheres, Analice Fernandes e Rita Passos. Então, eu finalizo aqui minhas palavras com muito agradecimento a vocês duas, à vida, ao universo e ao espírito do meu avô, Júlio Marcondes de Moura, que me acompanhou sempre. E na vida a gente sempre tem, só para finalizar, na vida nós sempre temos um padrinho e uma madrinha, tudo, né? E o padrinho e a madrinha têm um significado muito bonito. E nessa vida, eu não sei o porquê, né? Mas um dia eu vou saber, mas eu tenho um privilégio, sinto até às vezes, né, me pergunto, tanto privilégios assim, ter duas madrinhas e dois padrinhos. Falo isso porque a Rita Passos ser essa grande política e ter um esposo que foi vereador de Itu, como nós, vereador de Itu, foi prefeito, começou lá de baixo, foi reeleito prefeito com mais de 88% de participação, 92%, né, Rita? 92%, certo? E hoje deputado federal. E, do outro lado, temos a Analice Fernandes, 5 vezes deputada estadual, presidente social, secretário do governo, já. E temos o doutor Fernando, meu quarto aí, o segundo padrinho, tocando aí só 5 vezes prefeito da Bonda Serra e hoje subsecretário de desenvolvimento. Estado de São Paulo, do Rodrigo. Então, muito obrigado a todos. E, Rita, tem uma coisa muito muito incomum que você e a Annalise me ensinaram, que na política nós temos que preservar o que tem dentro de nós, que todos os dias é uma prova. E aqui eu falo das mesmas palavras que vocês me ensinaram. A dignidade, ela não está. Eu vou lutar pelo povo sempre, com essas duas mulheres, sempre. Lutaram em toda a vida pública, digo, né? Vamos trabalhar, vamos construir. Isso é políticas públicas, muito bem aplicadas. Muito obrigado a todos e me desculpem qualquer coisa.
Aproveitando aqui, dando as boas-vindas então ao prefeito de Álvaro, Adilson. Seja bem-vindo, Adilson. Ao nosso ex-prefeito Cornélio. Seja bem-vindo, viu, Cornélio? Não havia dito o nome de vocês porque não estava aqui na lista, acho que chegaram um pouquinho depois. Sejam muito bem-vindos aí. Convido o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para fazer uso da palavra e proceder à leitura da biografia do senhor Francisco Antônio Tosta. Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Bom, vou fazer diferente do Ademar, né? Que gosto de usar a tribuna sempre. Então, eu me sinto mais à vontade aqui na tribuna, né? Cumprimentar a mesa, senhor presidente, prefeito, primeira-dama, deputado aqui presente também com a gente, todos os homenageados. Cumprimento todas as mulheres aqui, que estão presentes aqui, todos os senhores, as famílias que estão aqui também hoje, nessa sessão que eu acho... É uma sessão boa para a gente poder homenagear as pessoas que têm uma trajetória importante aqui dentro do nosso município. Né? Eu vou ser bem breve, eu não vou estender muito o discurso, porque tem muitas pessoas aqui para também, né, falar aqui sobre os homenageados dessa noite, para que não torne tão cansativo para as pessoas que estão presentes aqui. Quero aproveitar e cumprimentar o prefeito lá de Álvaro de Carvalho, o Adilson, meu amigo que está fazendo, né, junto com prefeito, Dona Leda, que tem um carinho muito grande pela família Marcondes, o Ademar, é o prefeito Faneco, o ex-prefeito Faneco, que está aqui também, né, esteve na Câmara Municipal dentro do seu mandato, com muitos debates, mas com muito respeito, o ex-vereador Paulo André Faneco, falta hoje na Câmara Municipal, né, vereador muito atuante, muito inteligente também, o ex-vereador Julinho, meu melhor amigo, né? Passa lá no seu escritório. Amigo, meu primeiro mandato de 2009. E aprendi muito com você, com o seu pai. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pela bondade. Né? Queria cumprimentar a ex-vereadora Patrícia também. Tive a oportunidade de estar em 3 mandatos com ela na Câmara Municipal. Cornélio. Dá de satisfação saber que você está aqui hoje, viu, Cornélio? Porque eu também tenho muito respeito pela família. Antes, quero repetir, foi muito amigo do meu pai. Então, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que sempre se importaram, né? As pessoas mais carentes aqui do nosso município. E a política, né? Como o Ademar disse aqui, é para você, né, realmente ter sensibilidade para entender os problemas da sociedade. Então, acho que esse é o dever do político, né? Apesar que a gente se coloca, né? Disputa uma eleição que é realmente para estar atendendo as demandas da sociedade. Acho que isso que é a verdadeira essência da política. É ter a sensibilidade para se colocar no lugar das outras pessoas. Principalmente as pessoas mais carentes aqui do nosso município, né? A gente vê os problemas que tem se você andar pela rua da cidade, né? Não só hoje. Desde o meu primeiro mandato de 2009, os problemas eles aparecem todos os dias. Os prefeitos estão aqui, sabe o que eles enfrentam. O João Carlos também é um prefeito atual hoje, né? Sabe que a política ela tem muita burocracia, principalmente para você realizar, né? Alguns projetos. E a política... ela é isso, né? Então, assim, a gente se propôs a isso. O nosso dever é esse. Até mesmo porque ninguém está aqui de graça, né? Todos recebem recurso público. E é obrigação. Quem recebe o recurso público, né? está representando uma sociedade. Então eu não vejo nada demais quando alguém, né, faz algum dever que ele se comprometeu com a sociedade. Eu acho que realmente é uma coisa básica. A mesma coisa o trabalhador, ele assume um compromisso de entrar às 7 horas da manhã numa empresa privada e sair às 5 da tarde, ele assumiu esse compromisso. E o político é a mesma coisa. Então, eu não vejo, é óbvio que tem políticos que têm menos competência e tem políticos que têm mais competência. E a sociedade, ela enxerga isso. A gente vê muitos discursos, né, que eu falo, tem muitas pessoas boas, né, de discurso, com ótimas oratórias, mas a competência é zero. E a sociedade, às vezes, está cansada disso. Então, acho que o mais importante é as pessoas ser mais simples e mais objetivas. Então, eu procuro seguir essa linha. Tenho 4 mandatos de vereador, me orgulho muito disso. Agradeço muito a Deus por sempre me dar saúde e inteligência para mim poder entender projetos de leis que entram naquela Câmara Municipal e poder também ser bem crítico, né, nas minhas decisões que eu tomo dentro da Câmara Municipal. Aqui não é para falar de política, eu só aproveitei essa introdução para a gente poder dar sequência. Mas eu queria aqui hoje, né, falar de uma pessoa que tem uma história, né, uma história bonita dentro do município, do serviço público e também na sua área particular que ele atua. E ser médico, né, não é só uma escolha, é um dom de Deus. Falar do Dr. Tosta, é um exemplo de ser humano. Acho que ele trabalhou aqui com quase todos os prefeitos, né, doutor? Né? Acho que na Câmara Municipal, a gente, né, parece que Deus ilumina a gente para a gente poder fazer escolhas importantes, né? E hoje o doutor aí, ele está abrilhantando essa noite aqui, porque realmente a gente sabe de todo carinho, tanto no seu consultório, quando ele atende as pessoas, e também na rede pública, que eu tive a oportunidade de ver ele atendendo, né, as famílias aqui do nosso município, trabalhando e atendendo, né, as crianças, né? Acho que hoje eu tenho um filho de 5 anos e, para mim, eu vivo para ele, né? Eu até me emociono de falar, mas para mim a vida não faz mais sentido se não for ele. E essas pessoas, né, o doutor Marcelo está aqui, estendo para ele também, a responsabilidade de atender um filho de outra pessoa, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, por isso, doutor, eu estou emocionado e feliz aqui, né? O senhor está vindo hoje aqui, numa noite fria, né? E o senhor teve alguns problemas também de saúde, por isso que a gente demorou para entregar esse título, mas tudo tem o momento certo e a hora certa. Então, hoje é um momento certo para que a gente possa homenagear o senhor aqui. Vou ler a biografia rapidamente aqui. Sei que está... É uma folha, né? Uma folha e mais um pouquinho aqui. Mas não quer dizer nada da história, né? Isso não conta a história bonita e a sua trajetória na medicina. Então, mas é que quando você homenageia uma pessoa e dá um título para ela, né, exige o histórico da pessoa. Então, aqui está bem simples, né? Mas acho que todos que estão aqui, né, conhecem a história e a trajetória do Dr. Tosta. Então, vou começar, né? Que diz mais ou menos assim: Francisco Antônio Tosta, natural da cidade de Palestina, região de São José do Rio Preto. Filho do casal Moisés Martins Tosta, Ana Rita de Carvalho, e juntos tiveram 9 filhos. Olha que beleza aí, família grande, né, doutor? Sendo 5 homens e 4 mulheres. Cursou o ensino primário em Palestina e o ginásio em Nova Granada, Palestina. A seguir, realizou o curso científico em Taquaritinga, estado de São Paulo. Posteriormente, em Uberaba, Minas Gerais, e Curitiba, Paraná, o curso preparatório para o vestibular em medicina. Prestou vestibular em 1961. De 71, 60 anos já, né? 60, né? 60 anos já. Olha que beleza, né? História fantástica. Começou em 61 essa história na medicina, conseguindo aprovação na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Após a graduação em medicina, no ano de 1966, buscou especialização em pediatria no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Convocado pelo Exército Brasileiro, serviu como médico oficial na Escola Preparatória de Cadetes de Campinas e, simultaneamente, no Hospital Infantil da cidade. Em outubro de 1968, foi informado por um colega de Campinas, com laços familiares em Garça, que o município necessitava de um pediatra, uma vez que o anterior, Dr. Formigoni, ao qual aqui eu saldo também, uma pessoa conhecida aqui na nossa cidade, né, estava fazendo apenas anestesia. Veio conhecer Garça e encontrou uma localização privilegiada, pois a cidade estava próxima de dois grandes centros médicos importantes, que é Bauru e a cidade de Marília, com a FAMEMA, em plena atividade. Acolhida pela classe médica de Garça, foi a melhor possível, bem como os hospitais São Maritano e São Lucas, sempre de portas abertas. Começou efetivamente o exercício de pediatria em janeiro de 1969. Casou-se com a Jacira Pereiotti em 1972. Como fruto desse casamento vieram Priscila e o Cassiano, e atualmente quatro netos. Durante 47 anos, exerceu exclusivamente a pediatria em consultório particular no INSS, como credenciado no Centro de Saúde desde 1976, no Hospital São Maritano e no Hospital São Lucas, da Santa Casa de Garça. Trabalhou ainda na FAMEMA e na Prontomed, ambas em Marília, e no pronto atendimento das cidades de Bauru e Álvaro de Carvalho. Em 2016, completou 50 anos de formação em medicina, tendo recebido homenagem do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP. Além da medicina e pediatria, atua também como pequeno cafeicultor desde 1974, quando adquiriu um pequeno sítio no bairro Santo André, próximo ao Trevo de Garça e Marília, mantendo assim preservada a sua origem da agricultura e pecuária de Palestina, São Paulo, que é a sua origem. Doutor, eu quero encerrar aqui, né, e dizer que o senhor nos orgulha muito, né? Orgulha a nossa cidade, como um grande médico, como um grande ser humano e também uma pessoa com um grande caráter e de uma bondade. Fico feliz de estar aqui hoje. Parabéns, que Deus abençoe e desejo uma vida longa para o senhor. Muito obrigado.
Convido agora o vereador Dr. Marcelo Miranda para fazer uso da palavra e proceder à leitura da biografia da senhora Renata Ribeiro Branco.
Boa noite, presidente, prefeito, autoridades presentes, vereadores, colegas. Boa noite, prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, colegas também. Pessoas de Garça, cidadãos garcenses e de outros municípios que aqui estão presentes. É muito prazeroso estar aqui nessa noite de homenagens e para falar de uma pessoa tão importante na minha vida. Falar da amiga Renata é muito tranquilo. Falar da enfermeira Renata é prazeroso. Falar da coordenadora Renata é fácil. Falar da pessoa que liderou a pandemia na UPA aqui em Garça foi muito difícil, mas é fácil falar. Só nós sabemos que a gente passou lá. Por isso, você merece essa homenagem hoje. Então, estou até... vocês me perdoem que a emoção é forte, que nós vivemos momentos lá de perdas, de ganhos, que vai levar para a nossa história. Né? Conheço a Renata desde 2008, no governo do nosso ex-prefeito Faneco. Ele me adotou lá como voluntário e a Renata me adotou como enfermeiro voluntário na unidade de Labienópolis. E foram 3 meses intensos de trabalho, logo no final da gestão do ex-prefeito. Após isso, eu fui contratado como enfermeiro na gestão do Cornélio, por indicação da Renata também. E depois de um trabalho muito bem feito em parceria, ela me chamou para atuar como coordenador e eu a levei junto como coordenadora da atenção básica. Foi uma época muito interessante, foi a época da construção da UPA, a época da reforma de 6 unidades. Então isso trouxe muita experiência para todos nós, crescimento exponencial para a nossa saúde. E recebi a felicidade de saber que o nome da UPA seria do meu avô e que você estaria liderando aquela equipe em 2011. Me despedi da Renata. Foi uma despedida bem difícil, mas emocionante, e fui ingressar na medicina, onde ela sempre deixou bem claro que quando eu voltasse, se eu fosse bom, eu estaria de portas abertas. Teria que ser bom, porque lá a gente sempre teve critérios na adoção das nossas condutas, né? E quando voltei, ela me deu a mão, assim como ela fez com todos os colegas que eu vi recém-formados, experientes, e ela coordenou com muita maestria esse processo de trabalho, essa com amor, essa coordenação de enfermagem. Quantas vezes eu cheguei na UPA, ela já estava, quantas vezes eu fui embora, ela ainda estava lá, madrugadas afora. Então, uma pessoa que não tinha um horário de trabalho, mas que isso me trazia muito exemplo, né? Então, a saúde, ela não tem uma carga horária definida, por mais que no papel, sim, ela vai pela emoção, né, pela necessidade. Então, não existe exatamente um plantão que saiu, acabou, tchau. A gente não consegue fazer isso por uma questão de amor ao próximo, de humanidade. E a Renata me ensinou isso, né? Por isso recebeu o título de Mulher Destaque, porque você se destaca onde você está, né? Todos sabem do enfrentamento que você teve liderando um hospital prestes a fechar. E como interventora, isso hoje a gente colhe frutos de uma boa gestão, de uma boa intervenção. Infelizmente, hoje a UPA não conta mais com você, né, diretamente relacionado, mas eu assumi a cargo de coordenador porque você me preparou muito bem para isso. E falando um pouco da história da Renata, ela nasceu aqui em Garça, a partir de hoje será uma cidadã benemérita. No dia 16 de novembro de 1970, estudou até a 4ª série na Nelly Carbonieri, foi para o Colégio Santo Antônio até a 8ª série, concluiu o ensino médio no Centro Paula Souza. Seu primeiro emprego foi no Hospital Samaritano, como atendente de enfermagem, hoje um cargo que nem tem mais atendente de enfermagem, em 91. Se apaixonou pela área e logo iniciou o curso de auxiliar de enfermagem. Então, uma pessoa que sabe todas as áreas da enfermagem, né? Ela sabe coordenar uma equipe porque ela sabe, ela passou por todo aquele processo. Em 2005, ela finalizou sua faculdade de enfermagem e vem exercendo no município de Garça desde o dia 21 de agosto de 2006. Já está num casamento que dura 15 anos? 14? Nesse interim, fez 3 pós-graduações, sendo saúde pública, obstetrícia, urgência e emergência. Como se não bastasse, formou-se também em direito no ano de 2016. Nos últimos anos, né, a Renata estava atuando à frente da UPA, agora ela vai assumir um outro desafio, infelizmente para mim, mas felizmente para nosso município. E enfrentou com muito empenho e muita dedicação todos esses desafios, né? Gostaria de destacar novamente a intervenção e durante toda a pandemia. A Renata, ela é daquelas pessoas taxadas como heroínas, né? Que ao ver, em vez de usar capa, ela usa um jaleco. E dedicou sua vida inteira cuidando de outras pessoas. E aí, através desse ato, eu acho que é muito justo você receber essa homenagem. E muito obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado e boa noite.
Convido agora o vereador Fabinho Policinani para fazer uso da palavra e proceder à leitura da biografia dos senhores Francisco José Nogueira Filho e José Raul Barbosa Monteiro.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Fosse ele, seria impossível, né? Cumprimentar toda a mesa presente, todos os homenageados, sintam-se abraçados. Queria cumprimentar em especial a minha mãe, que é o grande amor da minha vida. Está sempre ao meu lado, a ex-vereadora Patrícia Morato Marangão, minha parceira. O Celso não pôde estar presente, mas eu tenho certeza que está assistindo. Um grande abraço, Celso, é um irmão para mim. Também, o senhor José Alcides Faneco, nosso ex-prefeito, que ajudou a construir essa cidade. Vamos falar o português, né? Nós temos esse teatro aqui. Faneco passou por aqui. Também o Paulo André Faneco foi vereador junto comigo. Ademar Marcondes. A Lirinha, parece que eu vi ela aqui. Queria cumprimentar também seu Rufiro, Cornélio, toda a família Marcondes, Ademar, Julinho. Gente, é muita gente, meu Deus. Gabrielzinho Pivato, família Cortês inteira, Ezequias Cuba, Silvana, sua esposa, Leonardo, Tiago. Gente, que lindo, que lindo. É, Francisco, que lindo, que lindo, que maravilhoso para nós. Márcia Siqueira, todos os nossos amigos aqui presentes para esta homenagem. Elias, veio de Bauru aqui, que lindo. Que lindo, gente, que bonito. Mas, vamos falar um pouquinho. Vou começar. Eu não vou ler não, gente, que eu esqueci meu óculos. Eu tive que pegar um óculos emprestado e a gente vai ficando meio com aquela... Começa a amarelar o documento, é difícil. Eu vou falar... Dá licença, só tirar esse microfone daqui. Vou começar falando Francisco Nogueira. Bom, ele veio para Garça... em 1990, e eu tive o prazer de conhecer essa família linda. Que família! Meu pai do céu! Deus me deu a honra de poder viver um pouquinho assim do lado deles e aprender a ser uma pessoa honesta, justa e a ter a humildade. De saber entrar e sair em qualquer lugar. Eu agradeço a Deus por isso. Tá? Então, assim, Nogueira aqui presente, ele sabe. Passou muita dificuldade em Garça. Fiquei feliz em ver o livro que ele escreveu, Vencendo o Impossível. E eu sei o porquê ele escreveu esse livro. Eu sei o porquê. Porque Deus honrou a vida dele. É uma pessoa maravilhosa, um caro servo de Deus e dispensa qualquer comentário. Foi assessor de gabinete, saudoso Júlio Marcondes de Moura. Seu Júlio, mesmo em memória, tem todo o nosso respeito e merece uma salva de palmas. Por favor, obrigado. Eu quis homenagear o Francisco Nogueira, porque ele veio para Garça, de São Bernardo do Campo, nasceu em a Damantina. Isso. E seus filhos, Tiago, Neto, Leonardo, Amanda. Então, nós fomos criados todos juntos, trabalhando com o Palito, o Jô, deve estar por aí, a Neuza. Sintam-se abraçados. Amo vocês. E, gente, foi a melhor época da minha vida. Eu posso falar que foi a melhor época da minha vida. Eu sinto saudade. Eu falo do fundo do meu coração. Porque ouvia conselhos que não tem preço. Não tem dinheiro que pague. E hoje eu vejo todos eles assim, casados, abençoados por Deus, grandemente. E o Nogueira nunca arredou o pé de garça, gente. Para vocês terem uma ideia, a esposa dele, a irmã Nuce, está lá nos Estados Unidos. E está aqui. Esse homem vai para a África, vai para os Estados Unidos, vai para o mundo inteiro. Mas ele nunca saiu de garça. Para quem não conhece ele, ele é garcense. Então, só faltava o título. A dele é difícil, porque a formação dele, meu Deus do céu. Acho que se eu tentasse estudar metade do que esse homem estudou, é complicado. Mas Deus abençoou grandemente a vida dele, uma família linda, maravilhosa. E ele sempre essa pessoa humilde. E a gente sempre pôde contar, tá? Todo mundo, toda a irmandade e todos os amigos, vizinhos, todos, todos, todos. Até hoje a gente tem uma grande amizade, uma grande comunicação. Nunca perdemos esse contato. Então, é o motivo de eu homenagear Francisco Nogueira Filho. Bom, agora eu vou falar do Raul, José Raul Barbosa Monteiro. Raul, pelo amor de Deus, amigo de infância do meu saudoso pai, que Deus já teve a misericórdia de recolher dessa terra e levou embora. Mas eu agradeço a Deus que não ficou sofrendo. Nós não podemos ser egoístas, querer que fique numa cama. Agradeço a Deus por ter levado. O Raul era amigo de infância do meu pai. E um dia, o meu pai chegou em mim e falou para mim, filho, o pai quer te pedir uma coisa. Eu falei, o quê, pai? Ele falou, você sabe que o Raul é amigo do pai como fosse um irmão, né? Eu falei, sei, pai. Ele falou, então um dia, se você for homenagear alguém, homenageia o Raul. Eu falei, claro, pai. E desculpa, eu me emociono porque falei para ele que ele estaria presente, mas Deus levou. E Deus me deu a graça de mais um mandato estar presente. E o Raul é uma pessoa que a gente é cliente dele. É uma pessoa muito humilde. Um ser humano que incontestável. Tem uma família linda. Raulzinho. Sua família inteira trabalha ali no açougue, se doam para a nossa cidade. Então, motivo de estar homenageando o Raul é bem particular. É uma pessoa que gera trabalho para o nosso município e também ajuda muito. Tudo que a gente precisa, o Raul nunca me deu as costas e falou, eu não vou ajudar. Então, é uma pessoa, um ser humano humilde e não tem contestação. Eu digo que a humildade do ser humano, ela é o começo de tudo. E eu agradeço a Deus por tudo mesmo na minha vida. Queria só usar mais um pouquinho da palavra. Doutor Tosta, fiquei muito feliz em ver o senhor aqui. De coração, uma pessoa que dedicou a vida inteira pela nossa cidade, é uma vida. Dona Jacira, não dá para chamar de dona, meu Deus. Muito obrigado por estarem aqui, fazer parte dessa noite tão linda. Queria agradecer também a todos, todos os presentes, todos os vereadores. Sintam-se todos abraçados. Senhor prefeito, obrigado, primeira dama, Rafael Frabetti, presidente desta casa, o qual conduziu nós a esse teatro. Eu agradeço a Deus pela vida de todos. Nós temos as nossas indiferenças dentro da Câmara Municipal, mas eu só queria deixar bem claro, fora da Casa de Leis, nós somos irmãos. E eu acho que fora da Câmara Municipal não deve haver nenhum tipo de adversidade. Tá? Nós somos irmãos em Cristo e eu queria que todos entendessem que nós temos que... A palavra de Deus fala que nós temos que amar um ao outro, né? É difícil, mas a gente tem essa obrigatoriedade. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Mesmo sabendo que quer ver você a pão e água, mas você tem que orar por ele. Tá? Então, eu cumpro essa palavra, eu sigo essa palavra. Do fundo do meu coração. Os meus homenageados são duas pessoas que eu amo muito. Raul, Francisco Nogueira. Queria aqui agradecer e pedir a todos o nosso querido Abel Pivato. Ele não pôde estar aqui nessa noite, a Priscila. Ele está enfermo, mas eu amo ele muito, amo muito. É um caro servo de Deus também. E eu estive hoje na parte da tarde com ele e ele queria estar presente. Mas eu tenho certeza que em outra oportunidade ele estará. Agradeço a todos que estão aqui. Se esqueci o nome de alguém, gente, me perdoa. Eu já passei dos 30. Mas muito obrigado pela presença de todos e sintam-se todos abraçados. Muito obrigado, uma boa noite.
Oportunizo a palavra agora, neste momento a autoridade aqui presente compondo a mesa, o prefeito João Carlos.
Muito boa noite a todos. Gostaria de fazer, em nome do presidente, vereador Rafael Frabetti, uma saudação aos demais vereadores que compõem essa mesa, ao subtenente Tiago, que é o nosso instrutor do TG-02014, aqui de Garça, uma joia do nosso município, nossa querida Ana Manceira, professora, diretora da ETEC, Monsenhor Antônio Magliano, que muito nos honra também com a presença nessa noite, os ex-prefeitos aqui presentes, José Alcides Faneco, Cornélio Marcondes de Moura, pessoas no qual nós temos aí um carinho imenso pelo trabalho dedicado ao nosso município, os ex-vereadores presentes, Julinho Filho, Patrícia Marangão, Paulo André Faneco, parabenizá-los pela presença, pelo prestígio a este evento, agradecer nosso companheiro de trabalho, aí, o Adilson e a Leda, do nosso vizinho município de Álvaro de Carvalho, por estar nos prestigiando nessa noite. E gostaria também de falar em nome da minha esposa, primeira-dama, mãe, esposa, voluntária no Fundo Social, parabenizar todas as mulheres que estão aqui presentes esta noite, principalmente levando em consideração um dia muito especial que logo teremos nesse final de semana, que é o Dia das Mães. Então, em nome da minha esposa, parabenizar todas as mães, todas as mulheres mães que estão aqui, e que, sem dúvida alguma, são aquelas pessoas que dão todo o carinho, a orientação, muitas delas com jornada dupla, e que, sem dúvida alguma, é sustento dos nossos lares. Mas hoje, em especial, eu queria parabenizá-los pela iniciativa. E, em especial, as indicações que foram feitas aqui. Né? Pessoas queridas, Rita, que durante o seu mandato, tive a oportunidade de estar com você por muitas vezes na Assembleia, né? Uma deputada sempre atuante, sempre comprometida e sempre dispensou uma atenção muito especial, não só à minha pessoa, mas também ao nosso município. a deputada Annalise, que não está conosco, mas está aqui representada, também parabenizá-la e dizer do belo trabalho que a gente pode atestar que ela vem desenvolvendo junto à Assembleia Legislativa. Falar aqui do Dr. Tosta, grande amigo, uma pessoa de referência na nossa comunidade, um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, de cafeicultor, uma pessoa muito querida por todos nós e que tenho a certeza é inspiração para muitos de nós que estamos aqui. O Sr. Francisco José Nogueira, que eu tive a oportunidade de conversar hoje pela primeira vez, mas que foi um prazer imenso saber da sua história e também conviver com os seus filhos nesses poucos minutos. A Renata e o Raul, dois garcenses que representam, sem dúvida alguma, tudo aquilo que nós temos de bom no nosso município. As pessoas que trabalham, que acordam cedo, que acreditam e que dão a vida. Então, eu acho que é muito oportuna esta merecida homenagem a todas as pessoas. Mas, em especial, sem querer aqui desprestigiar nenhum dos homenageados, eu tenho um carinho e sou suspeito por falar da Renata, uma grande companheira que, em momentos durante a minha gestão, atendeu ao meu pedido, ao nosso chamado, ao chamado de nós garcenses, para nos ajudar em muitos enfrentamentos. E sei que você não mediu todo o esforço para nos acompanhar. Então fica aqui, em especial também, Renata, a minha gratidão, tá? E o meu carinho por você, porque nós sabemos, e principalmente aquelas pessoas que convivem diariamente nesse município, as dificuldades que nós passamos com o objetivo claro de poder superar muitas dificuldades que temos diariamente na saúde, e que a Renata, nos momentos de dificuldade do Hospital São Lucas e mesmo da pandemia, foi uma grande parceira, uma grande contribuição deu profissionalmente, mas a sua amizade para nós foi muito importante, porque me ajudou, sem dúvida nenhuma, nos momentos de grande aflição. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar todos os vereadores que fizeram as indicações, pelas felizes indicações, dizer que é uma satisfação poder estar com vocês aqui nesta noite, prestando essa homenagem a essas pessoas queridas, pessoas que contribuem diariamente, pessoas que representam o que nós temos de melhor no nosso município. Então, parabenizá-los por este momento. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, podendo render essa devida homenagem a todos vocês. É com muita alegria, eu tenho certeza que todos aqueles vereadores que fizeram as indicações, fizeram com os melhores dos sentimentos, e que também é o nosso, poder agradecer a oportunidade de participar desse momento importante para vocês, importante para o Legislativo Garcense, mas que nós tenhamos a condição de homenagear realmente as pessoas em vida, aquelas pessoas que prestam um grande trabalho e que podem ser reconhecidas por nós. Então fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso carinho, e saibam que nós, garcenses, temos um carinho muito grande por todos vocês. E nosso muito obrigado. E queria aproveitar o momento e estender um convite. Garça está fazendo 93 anos amanhã, dia 5 de maio. Teremos um ato cívico no Paço Municipal, aonde estendo o convite a todos os presentes. A partir das 9 horas da manhã, teremos o prazer de poder comemorar os 93 anos de emancipação do nosso município, e temos alguns atos e manifestações neste momento especial para todos nós garcenses. Muito obrigado a todos.
Com a palavra agora, os senhores vereadores. Iniciamos então para a nossa única vereadora, Elaine Oliveira. A palavra, vereadora.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, prefeito, primeira-dama, os nossos homenageados, minha grande amiga Ana Manceira, subtenente do Tiro de Guerra, e todos os vereadores que aqui compõem essa noite memorável. Na plateia temos aí o prefeito, vou dizer meu prefeito, Faneco, vereador, ex-vereador Paulo André, temos aí o Ademar Marcondes, a Leda, vice-prefeito, e a Dilson, prefeito da cidade de Álvaro de Carvalho, Cornélio, ex-prefeito aqui no nosso município, e a ex-vereadora Patrícia Marangão. Aqui em cima é um pouquinho difícil enxergar, e por isso eu demorei um pouquinho. Bom, estamos aqui com muita satisfação, através, né, de todos esses homenageados, nós tivemos a oportunidade de virmos e fazer desta noite uma noite esplêndida. Temos pessoas de um calibre muito grande aqui, sentados. E nós concedemos o título honorário de cidadão de Garça à senhora Analice Fernandes hoje, senhor Francisco, José Nogueira, Francisco Tosta, o doutor Tosta, conhecido doutor Tosta, Rita Passos. A outorga desse título de cidadania honorária equipara os homenageados a pessoas nascidas do nosso município. Por isso ele é de tão grande valor, distinguindo-a com especial destaque tanto no cenário sociocultural administrativo, como também no religioso da nossa comunidade. Estas ilustres pessoas são portadoras de benfeitorias para a nossa comunidade, razão pela qual hoje recebem essa cidadania em sinal de reconhecimento. Temos aqui ocupantes de cargo político, deputada estadual Analice, que veio representada pelo senhor Cândido, a ex-deputada estadual Rita Passos, mulheres valorosas que defenderam e defendem as necessidades de avançar e progredir de nossa cidade. Não medem esforços e atuam com afinco e desprendimento em prol do município no envio dos recursos dos mais variados. Pastor Francisco José Nogueira, homem experiente, sábio, chefe religioso, que tem sua vida pautada em ajudar aos necessitados materialmente e espiritualmente. Muitas vezes devolvendo a dignidade para essas pessoas menos favorecidas. Participante de comissões da nossa cidade, sempre desempenhou suas atribuições pensando no bem comum. Portanto, nada mais merecido que receber esse título de cidadania como forma de reconhecimento desta Casa de Leis. Nosso famoso doutor Tosta recepcionou inúmeros munícipes em seus primeiros minutos de vida. Profissional de caráter idôneo, cujo trabalho de pediatria envolve dedicação, objetivo é garantir a saúde dos pequenos para seu desenvolvimento saudável. Desta forma, em razão de seu trabalho abnegado, o reconhecimento se faz importante. De outro lado, temos como homenageados, com o título de cidadão benemérito, a senhora Renata Branco e o senhor Raul Barbosa Monteiro. Raul, com sua história de vida, ensinou que a origem simples não é impeditivo para o ser humano ir em busca de seus sonhos e atingir patamares maiores. Ensinou que a sua capacidade empreendedora, seu dinamismo, trouxeram frutos bons. Pelo pouco que conheço de Raul, ele possui um coração enorme, está sempre disposto a ajudar o próximo e isto o torna ímpar e digno de honra. Renata Branco, como a conheço, é pessoa de minha estima e consideração, sinônimo de mulher forte e empoderada, que aceita os desafios, que se inventa diariamente para administrar casa, trabalho e família, que diante de uma pandemia não se acovardou e foi para a frente do fronte, ora trabalhando como coordenadora da UPA, que estava lotada de necessitados, ora sendo um braço forte para os colegas de profissão, esgotados emocionalmente. Sinto-me feliz por poder agraciá-la com tão grande honraria. Portanto, receber essas titularidades, senhores homenageados, não os eximem de continuar ajudando o nosso município a ser mais forte, porque é de pessoas como vocês que Garça precisa. Obrigada por esta rica oportunidade.
Com a palavra agora, o vereador Marquinho.
Boa noite a todos. Eu não tenho a oratória que a vereadora Elaine tem, hein? Mas, olha, vou comentar aqui. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o prefeito, né? Primeira-dama, todos que estão aí na mesa. Eu coloquei aqui uma listinha um pouco grande, mas vou fazer questão de comentar aqui. Senhor Adilson Lopes, seja bem-vindo. Tiago, subtenente, né? Do G. Ex-vereadora Patrícia Marangão, que fez um excelente trabalho aí pela nossa cidade. Vereadora durante 3 mandatos, hein? Show de bola. Juninho Marcondes de Moura, ex-vereador também. Excelente trabalho aí. Informações muito boas sobre ele, né? Que a gente tem. Márcia Siqueira, né? Arrebentando aí nas páginas aí da cidade, né? E tem sido uma grande referência. A população está gostando muito do trabalho. São várias pessoas aqui, né? O senhor Nogueira, José Alcides Faneco, né? O Fabinho estava comentando ali. É um prefeito, excelente prefeito aí. Realmente ajudou muito na nossa cidade. O pessoal diz que os postos de saúde, foi ele que tem a mão dele ali, né? Está trabalhando aí muitos postos de saúde. Um excelente prefeito aí, que ficou marcado aí na história de Garça, né? Tanto ele como o Cornélio também. E a todos aí os prefeitos, né? Mas tem um grande referencial. Rita Passos, né? Aí o vereador até estava comentando comigo aqui o excelente trabalho dela. Trabalho excelente aí. Ficou marcado bem em Garça também. Seja bem-vinda, né? Gostaria de deixar também. Bom, pessoal, são bastante aqui, né? São bastante pessoas aqui. Para não ter a deselegância, eu cumprimento a todos aí, né, nessa noite, né? A família do Ademar, a família Marcondes, né? A família de referencial. Bom, é bastante gente. E a todos da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, que estão aí presentes aí agora, né? Que veio junto com o senhor Nogueira, né? Junto com ele. Uma boa parte a gente não conhece, mas enfim. Aqui estão os homenageados, né? Rita Passos, Analice Fernandes, veio aí, é o representante dela, né? Eu não marquei o nome aqui. Cândido, né? Senhor Cândido, seja bem-vindo aí à nossa cidade. Doutor Tosta, excelente profissional aí, médico, uma história muito excelente aí de vida, uma história aí na nossa cidade, né? Renata, né? Aí da UPA e também o Raulzinho do Açougue. Raulzinho do Açougue, ele é patrimônio histórico aí da nossa cidade. Pessoas têm realmente um coração do tamanho dessa mesa aí que estamos vendo aí. Grande referencial, pessoa excelente. Então eu gostaria de... Essa homenagem, ele é digno, sim, pelo cidadão que ele é. A pessoa maravilhosa que ele é, né? Bom, eu não sou muito excelente nas palavras, não, pessoal. Sou vereador que fala menos, mas eu gostaria de deixar esses votos de homenagem a eles, e são merecedores, e que Deus possa abençoar a cada um. Um abraço. Boa noite.
Com a palavra agora, o vereador Pedro.
Boa noite a todos. Bom, é um momento de muita alegria no nosso município. Já estou participando da Câmara já há algum tempo, acompanho algum tempo. Eu acredito que nós nunca tivemos uma sessão solene com tantos homenageados, né? Então, acredito que vem uma boa hora, na véspera do aniversário do nosso município, 93 anos. E essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui na data de hoje, recebendo o título de cidadão garcense, como também um benemérito, pode ter certeza que nós estamos em poucos aqui, mas é em nome de todos os cidadãos de Garça que nós estamos presentes para homenagear cada um de vocês, cada um com a sua particularidade, com o seu trabalho. Eu fico muito feliz de participar de um evento como esse. Nós estamos na presença de muitos políticos. Eu estou dando uma olhada aqui, nós temos quase 500 anos de política aqui dentro. Nós temos o nosso eterno prefeito Faneco presente, o senhor prefeito João Carlos, nosso prefeito Cornélio. Tive a alegria muito grande de ver o meu grande amigo Paulo André aqui, vereador. Julinho Marcondes, o vereador que tem... O Marquinho faz bastante requerimento. Mas, Marquinho, você precisa pegar uma aula com o vereador Julinho. Esse faz requerimento, esse trabalho. Vereadora Patrícia, tá? A todos os presentes aqui. Ao nosso prefeito de Alba de Carvalho. Hoje a família Marcondes está em peso aqui. Dona Leda, sejam todos bem-vindos. Meu grande amigo Ademar, né? E é muita alegria para nós vivermos esse momento. Por quê? Nós que estamos diariamente ali no trabalho da Câmara, nós estamos eternamente... É uma casa de leis que tem a democracia, 13 pessoas pensando diferente, a gente se choca muito lá dentro. E quando nós temos uma sessão solene, é uma sessão que nós vemos e abafamos aqui, os nossos problemas ficam lá, o problema da cidade nós deixamos para discutir, e aqui nós vemos para participar desse momento tão maravilhoso que é a homenagem dessas pessoas que aqui estão. A Rita Passos, fico muito feliz de ter a presença. Muito se diz no município de Garça sobre o MIT, né? E nós sabemos que grande parte desse benefício foi conquistado pelas vossas mãos enquanto era deputada. Então, muito obrigado em nome de Garça. Analice, queria que tivesse vindo hoje, não é, Ademar? Ademar sabe, mas eu dou boas-vindas ao senhor Cândido que veio representá-la. Ao Tosta, acredito que não deve me conhecer, mas quando pequeno, nossos postos de saúde tinham ali, né, os pediatras, saudade dos pediatras nos postos, e o senhor cuidou de mim inúmeras vezes, então gratidão, né? Eu acredito que, como eu, muitas pessoas, muitas crianças nesse município de Garça devem a sua vida, a sua saúde ao senhor. Tá bom? Fico muito feliz, parabenizo ao autor do projeto, que realmente o senhor merece. Merece, merece, merece. Merece. E fico mais feliz ainda de ver o senhor bem e com saúde aqui. Que Deus, em sua infinita misericórdia, te permaneça sempre assim, senhor Tosse. Porque o senhor merece. O senhor merece. Ao Raul, conheço de ouvir falar, mas fico muito feliz hoje com a presença do senhor. É como diz o vereador Marquinho durante as sessões, nós temos que homenagear as pessoas, sim. Mas também as pessoas, aquelas que demonstram muito trabalho e sejam simples, né? Nós ficamos felizes quando nós vemos um médico ser homenageado aqui, mas também uma pessoa como o senhor, que está aqui, que trabalhou muito, muito para conquistar o que tem, né? E é um exemplo para todos nós. Aqui, também, hoje nós estamos homenageando a Renata. Peço desculpa, Renata, já tivemos problemas na UPA, ela fazendo o trabalho dela e eu fazendo o meu. O trabalho dela lá, na frente da UPA era estar ali defendendo o seu cargo lá e nós defendendo o que nós achamos que era correto. Então, peço perdão que nós tivemos alguns problemas lá na UPA, mas cada um faz aquilo que acha que é correto e eu concordo plenamente com a homenagem que ela está recebendo, porque realmente se doou pela UPA, dependente dos nossos atritos na porta da UPA. Parabéns, Renata. Bom, hoje eu fico muito contente de ver as pessoas aqui, e nós sentimos quando a homenagem é feita para pessoas de bem, né? Hoje nós vemos aqui muitas pessoas da congregação ao qual eu respeito muito, né, por conta do homenageado que hoje aqui está, um ancião tão respeitado, né? E em nome do meu amigo de infância, Fabrício Marques. Fabrício, uma honra te ter aqui, tá? Junto com o seu Vitório. Seu Vitório. Gente, eu lembro, vou partilhar uma coisa para vocês aqui, perdão, peço licença. Eu lembro que quando pequeno, eu tinha... Todo mundo sabe que eu sou de uma família muito humilde, né? E o seu Vitória tem a sua loja de roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Seu Vitória falava para minha mãe, passa lá para pegar uma roupa para o menino. Eu nunca vou esquecer isso, seu Vitória. Que Deus honre o senhor por isso. Que Deus honre o senhor através do seu ancião. Tá bom? Às vezes a gente parece que esquece, mas não esquece, seu Vitória, das coisas que acontecem na vida de a gente. Tá bom? Que Deus honre muito o senhor e essas pessoas que aqui estão. Parabéns a todos. Aqui fica o meu forte abraço. E a congregação, sei que vocês não gostam, que citam muito o nome de vocês, mas o trabalho que vocês fazem é espetacular. 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 Eu vivenciei uma experiência com a congregação ao qual vocês reconstruíram a casa de uma pessoa. E eu queria que o poder público, diante de tantos vereadores, de tantos prefeitos, tivessem a capacidade administrativa que vocês têm para ajudar quem precisa. Parabéns.
Convido agora o vereador Dr. Marcelo Miranda para ocupar aqui, como meu primeiro secretário, a presidência, para que eu possa usar a palavra, por favor.
Com a palavra, o presidente Rafael Frabit.
Boa noite, senhor prefeito, primeira-dama Cláudia Furlaneto, subtenente e instrutor do nosso tiro de guerra, Tiago, Ana Maria Manceira, diretora da nossa ETEC, Ita Passos, Francisco José Nogueira, deputada Analice Fernandes, agora representada neste momento pelo Cândido, doutor Tosta, vou chamar assim, doutor, Renata, meu amigo Raul, posso falar Raul do Açougue? Boa noite a todos aqui presentes. Mais uma vez, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui, uma véspera de feriado, fria, que combinava com uma sopa em casa, não é? Mas agradeço aqui a presença de todos. Em especial aqui, temos o ex-prefeito e amigo Cornélio. Forte abraço, viu, Cornélio? Obrigado pela presença. Ex-prefeito Faneco. Ex-vereador Julinho, ex-vereadora Patrícia, que eu não consegui enxergar, mas está aqui. Ex-vereador Paulo André, Faneco. Pedimos lá 4 anos, né, Paulo André? Volta dos embates lá. Uma noite, como disse o vereador Pedro, é de muita alegria para nós uma sessão como essa, né? Todos sabem que quem acompanha a política, que nossas sessões, obviamente, são momentos de trabalho, de tensão, como todo trabalho, tomadas de decisão, opiniões divergentes. Mas aqui a gente acaba se encontrando em uma opinião só. E é um momento de felicidade, uma prerrogativa da vereança, de poder fornecer a essas pessoas uma pequena homenagem por tudo aquilo que já fizeram. Eu vou direcionar hoje as minhas palavras aqui e espero que todos os outros homenageados se sintam já homenageados também. Primeiro ao meu amigo Raul. E dizer que o legal da Câmara Municipal, Raul, é essa diversidade da gente homenagear um deputado que muito ajuda o nosso estado, o nosso país. Porque sabemos que a política a nível estadual e federal, tão complexa quanto é, as tomadas de decisão, definir aí o andamento do nosso país, do nosso estado, são Hoje, estando na política, no meu segundo mandato, percebo quanto o político trabalha. Como ex-deputada, Alice sempre muito atenciosa ao nosso município, assim como o Herculano também. E através de vocês, a gente consegue perceber como é enganosa aquela percepção de que o político não tem, tem vida fácil. Trabalham aí 15, 20 horas por dia e é muito... Isso para os outros, muito importante. Mas do outro lado da mesa, na ponta, homenagear um cidadão humilde que representa a população garcense, um empresário, comerciante que, daquele seu comércio, sustentou toda a sua família, criou seus filhos, educou eles, e que carrega uma unanimidade dentro da nossa cidade, uma pessoa que contribui. Eu vi todos os vereadores aqui agradecendo a ajuda. Você deve estar ajudando bastante, porque eu também tenho que agradecer. Você... Não sei quanto você está gastando de carne lá por mês. Obrigado, Raul. Obrigado pela sua amizade, sincera, humilde. Obrigado pelo que você faz pelo nosso município, de forma calada. E que sempre fez. E vou deixar por fim aqui os dois profissionais da saúde que estão sendo homenageados hoje. Dr. Tosta, como disse o Bacana, uma referência para a nossa saúde. Bacana, parabéns. Uma indicação de muita sensibilidade de um médico que eu acho que já atendeu quase todo mundo dessa cidade. Ou um filho, ou um irmão. Tenho muito orgulho, viu, doutor, de poder estar aqui hoje e ver o senhor sendo homenageado pela nossa Câmara Municipal. Por último, você, Renata. Você que não gosta muito de holofotes, tem ficado bastante neles, né? Acho que é a terceira homenagem já da Câmara Municipal para você. Mas isso não é à toa, viu, Renata? Eu queria aqui utilizar da sua homenagem, oferecida pelo doutor Marcelo, também um profissional da saúde, e também com o Dr. Costa, para lembrá-los que nós passamos nos últimos 3 anos, quase já, momentos de extrema dificuldade no nosso país. Passamos por uma pandemia sem precedentes. Perdemos parentes, amigos, vizinhos, pessoas que amávamos. E olhar você aqui, Rê, sendo homenageada, para mim, é uma forma de homenagear todos esses profissionais. Você esteve à frente dessa equipe na UPA, nessa pandemia. Às vezes eu te ligava, você estava meio doida, andava a conversar. Né? Tinha como a gente conversar tanta coisa que você tinha naquele dia. E o tempo foi passando e eu pensava, como que consegue suportar isso? Essa pressão de colocar ali na linha de frente, onde todo mundo tinha medo de passar na rua da UPA, você estava lá o dia inteiro tratando das nossas famílias, cuidando dos nossos pais, irmãos, filhos, de toda a população garcense. Então, eu vou usar essa homenagem de hoje, de título de cidadão benemérita, em favor de todos os profissionais da saúde e pedir sua licença, e tenho certeza que você concorda, dizer que essa homenagem aqui eu estendo a todos eles. Em nome da Câmara Municipal, em nome do Rafael Munispe, em nome de toda a população garcense, agradecer a sua condução, a sua presteza, a sua força com que você conduziu esses 2 anos de pandemia na nossa cidade. Queria uma salva de palmas para a Renata. E para todos os profissionais da saúde que estão aqui presentes, ou aqui que tem algum pai, mãe, irmão de profissional da saúde, olha, se teve uma coisa que essa pandemia nos trouxe, é esse olhar de a gente dar o valor merecido a esses profissionais que a gente às vezes só lembrava quando ficava doente de forma esporádica. E vocês acabaram de uma hora para outra ficando no foco de todas as atenções. E aí sim a gente pôde ter a real informação de como vocês são importantes para nós. Em nome da minha família, eu te agradeço. Em nome da minha cidade, eu te agradeço. Obrigado a todos. Estamos terminando aqui a parte dos discursos e vamos entrar então na entrega das homenagens. Convido o vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura para que proceda à entrega do título do cidadão garcense à senhora Rita de Cássia Trinca Passos. Rita, fica à vontade para fazer uso da palavra, viu?
Boa noite. Boa noite. Não estão dormindo, não, né? Gente, é uma alegria realmente estar aqui hoje. Agradeço a todos vocês. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, né, nessa homenagem que eu e mais os meus colegas estamos recebendo nesta noite. É muito importante a presença de vocês, que faz com que a gente se sinta mais acolhidos ainda. Muito obrigada. Quero cumprimentar primeiramente... aqui à mesa, cumprimentando o presidente da Câmara, que está presidindo a mesa, e também, em nome do Ademarzinho, todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o prefeito de Garça, né, o João Carlos e a primeira-dama Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês, cumprimentar também o prefeito de Álvaro de Carvalho, o Adilson, amanhã estarei lá com você, né? E também a vice, que é a minha amiga, minha querida amiga Leda Marcondes. Obrigada por vocês estarem aqui nesta noite. Também cumprimentar a vereadora de Galha, que é Elisete Simões, o ex-prefeito Cornélio Marcondes, o ex-vereador Julinho Filho, que é o autor da propositura que me concedeu esse título. Quando o Julinho Filho era vereador, foi ele que apresentou. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Julinho, por esse momento que eu estou recebendo hoje o título aqui. E, na sequência, o Ademarzinho deu, né, a sequência aqui. Ele falou, agora vamos marcar. Vamos marcar aqui a data. Então, ele deu essa continuidade aqui, o Ademarzinho, que é o filho do Ademar Marcondes, né? Uma família maravilhosa que eu tenho aqui na cidade. Cumprimentar também... a ex-vereadora Patrícia Marangão está aqui. Cumprimentar, eu estou sem o óculos, tentando ler sem o óculos. Estou conseguindo, hein? Olha aí, que bom. O ex-prefeito de Garça, José Alcides Faneco, que está aqui presente também. O subtenente Tiago. A Ana Maria, que é a diretora da ETEC, que está aqui. E, como já falei até, mas falando novamente, meu grande amigo Ademar Marcondes, que é de uma família maravilhosa. Tem a Lirinha está aqui também. Não pôde vir a Cândida, nem a Juliana, mas elas me ligaram falando que não poderiam estar aqui. Quero agradecer essa família maravilhosa, que eu sempre falo que a gente entra numa cidade pelas mãos de alguém. Eu entrei pelas mãos dessa família. Conheci o senhor Julinho, que é o saudoso Julinho, que é uma pessoa, né, uma pessoa maravilhosa, que tem história. Hoje andei um pouco aqui à tarde na cidade. Todas as pessoas que eu fui cumprimentando e conversando, todas mencionaram. Ai, que saudade do Julinho. Ai, que saudade do Julinho. Julinho fez isso para mim. Doutor Julinho fez aquilo para mim. Então, é uma pessoa que deixou marcas, marcas positivas. Isso é muito bom. E eu fico toda orgulhosa, né? Eu falo, eu vim pela cidade, entrei pela cidade, pelas mãos dessa família querida. Então, quero agradecer imensamente essa família. E também, gente, não sendo repetitiva, mas jamais vou deixar de mencionar, né, os homenageados. Eu fui homenageada, a Ana Alice Fernandes, minha colega, né, de assembleia, também foi homenageada, está aqui representada pelo senhor Cândido, que está aqui recebendo também no lugar dela o título. O doutor Francisco Tosta, né, que é um médico, e a Renata Ribeiro Branco, que é uma enfermeira. São duas pessoas da área da saúde. Depois tem o Francisco José Nogueira, que é ancião, né? Que é um pastor. Não é na congregação ancião. Mas nas outras igrejas é como se fosse um pastor, né? Uma pessoa que prega a palavra de Deus. E que também fomos presenteados aí por um livro, gente. Eu já estou louca para ler esse livro aí. Vencendo o Impossível. Estou louca para ler esse livro aí. Aí na... Vou ler, de sua autoria, né? E também o Raul Barbosa, que é um comerciante, certo? Então, parabéns a todos vocês e parabéns também pela cidade de Garça. Amanhã, 93 anos de história. Que maravilha, né? Parabéns para Garça. E a gente, como recebendo um título de cidadã, é a maior honraria que uma pessoa pode receber de uma cidade. É o título de cidadã. Então, hoje eu sou uma cidadã garcense. Estou muito feliz, gente. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz. Sou uma política. Tive 3 mandatos de deputada estadual, fui líder da minha bancada, fui secretária de Estado de Desenvolvimento Social, secretária nacional de Inclusão Social. Sou casada com o deputado federal Herculano Passos, nasci em Indaiatuba, nascida e criada em Indaiatuba, mas mudei para Itu, porque eu casei com ituano, né, com Herculano, então moro lá há 35 anos. Tenho 2 filhas e 3 netos. Mas é na política que eu trabalhei em todos, sou pedagoga, né, mas é na política que eu me encontrei. A política, ela é um grande instrumento de se fazer o bem. Quando você não está na política e você gosta de fazer o bem, você pode ajudar as pessoas mais próximas, que você está mais próximas. Quando você está na política, você tem a condição e a chance, a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Como secretária de Estado, implantei programas importantes, como o Centro Dia do Idoso, que a gente que criou lá em Itu, quando eu fui presidente do Fundo Social, depois implantei no Estado. Foi uma oportunidade grande e única que eu tive de colocar o meu trabalho a serviço do Estado. Então, para mim, já valeu a política, já valeu estar na política. Criamos o Centro Dia do Idoso, né? Que coisa maravilhosa. Então, isso aí, ajudar os idosos semidependentes, para mim, já valeu. Olha, a política, ela dá oportunidade de você ajudar muitas pessoas. Eu não vou falar todos os programas, são muitas coisas. A Nota Fiscal Paulista, que ajuda as entidades sociais, percorri as 26 regiões do Estado, divulgando isso, porque era dentro da minha pasta. Agora, depois fui secretária nacional, e dentro da Secretaria Nacional da minha pasta, também lançamos o programa Roda Bem Caminhoneiros, que vocês vão ver logo já sendo divulgado aí, né? Mas foi com a minha assinatura lá, foi no meu momento que a gente criou, que é para ajudar os caminhoneiros, que são muito autônomos. Então, depois vocês vão saber pela televisão, até porque nós estamos num ano eleitoral, vai ser divulgado muito isso, e vocês vão lembrar, opa, foi lá na pasta da Rita Passos, né? Então, isso aí são as oportunidades que a gente tem quando está na política. Não existe velha política e nova política. O que existe é a boa política e a má política. E graças a Deus, nós fazemos parte da boa política. A política que ajuda as pessoas. E quando eu vim para a cidade, a gente pôde fazer muitas coisas pela cidade. Mas tem muita coisa ainda para ser feita. Eu quero ser a representante de vocês. Quero poder estar sempre junto de vocês. Hoje estou sem mandato. No momento estou sem mandato. Mas Deus prepara as coisas para a gente. Lembrando um pouquinho do que a gente fez aqui, do que eu fiz para a cidade. Né? Recursos para o Centro Comunitário Jardim do Sol, recursos para a reforma do Centro Cirúrgico do Hospital São Lucas, ônibus para a PAI, veículos para o CRAS, recursos para o CAPES, recursos para a galeria e pavimentação do Jardim Mondrian, recursos para a troca do elevador do hospital. O Herculano, meu esposo, como deputado federal, mandou também 300 mil, né? Reforma da ala do hospital, onde está instalada a UTI. O Herculano também, meu esposo, deputado federal, ele colocou a festa da cerejeira no calendário nacional do turismo. Então, está lá registrado no calendário nacional. A festa da cerejeira, que é maravilhosa, já vim diversas vezes aqui, né, no calendário. E também, eu fui a autora do projeto de lei, né, que colocou Garça como MIT, que é um município de interesse turístico, que nós apresentamos. Quem pediu na oportunidade foi o Julinho, né, quando ele era vereador, e nós apresentamos na Assembleia Legislativa, mas não é só apresentar, a gente tem que acompanhar. Então, tudo que eu pego para fazer, eu vou até o fim, para ver o resultado final. E eu lembro, né, prefeito, acho que o senhor lembra bastante, chegou um momento, porque eu fico acompanhando, e lá na Secretaria de Turismo, porque depois que passa por diversas áreas, passa na Secretaria de Turismo para ver se está tudo em ordem para ser aprovado. E quando passou lá, eu liguei lá, ele falou: Rita, vai ser desaprovado. Faltou um documento muito importante e nós já estamos colocando no diário oficial, então vai ser cortado o Garça como MIT. Ah, daí a gente já viu, né? Mulher ainda, né? Renata, sabe como é que é, né? Cláudia, a gente já pegou, eu já falei, pedi, pelo amor de Deus, para esperar, guarde mais 2 dias, já liguei para o Julinho, já liguei para o Ademar, aí ligou para o secretário, ligou para o prefeito, e a gente conseguiu. Eu falei, dá 2 dias para a gente conseguir fazer isso. Eles falaram, tá bom, Rita, nós não vamos colocar como desaprovado, porque se fosse desaprovado, acabou. Aí tem que entrar lá fila, depois, aí tinha, sei lá, 100, 200, 300 municípios na frente, não ia dar mais, ia perder. Aí a gente conseguiu, coloquei a Secretaria de Estado em sintonia com a Prefeitura e conseguimos. Então, é esse trabalho que é importante, é você acompanhar cada detalhe para que a cidade não perca os benefícios. Então, foi muito gratificante e foi aprovado. Aí fiquei feliz, foi uma festa, né? Saber que a gente conseguiu ir até o fim e conseguimos aprovar o MIT. E o que é? 680 mil reais por ano, todos os anos, para sempre. E pode, porque é interesse turístico, mas ela pode se tornar estância. Porque tem as estâncias turísticas, que são os municípios que recebem 4, 5, 6 milhões, 7, depende do tamanho da cidade. E tem o MIT, que é município de interesse turístico, que recebe os 680 mil, que está, nesse momento, Garça recebendo todos os anos. Mas, se ela fizer bem a lição de casa, ela pode virar uma estância turística e receber muito mais. Então, foi muito importante esse trabalho, eu fiz questão de falar, que é para mostrar o empenho da gente, que a gente não só pede e larga, a gente vai acompanha até as coisas acontecerem de fato. Até porque, como vocês sabem, Garça está no meu coração, ainda mais agora, né? Agora mais ainda. Então, dizer também que nós conseguimos também a viatura de segurança, viatura de segurança no campo, que veio esse ano para cá, a conquista de uma quadra de futebol Futebol Society, academia adaptada para portadores de deficiência, kits de livros para a biblioteca municipal, materiais esportivos, roupas de ginástica, um monte de coisa. Enfim, isso é um pouco do que a gente fez, mas eu quero fazer muito mais. Isso aí foi um início que a gente teve, né? Mas com certeza, com esse título que eu recebo agora, eu me sinto com muito mais compromisso com essa cidade. E eu, agora vocês não vão me largar mais, porque eu vou estar sempre aqui, viu? E cada vez que eu venho aqui, eu faço mais amigos. Como é gostoso a gente andar na rua e as pessoas virem e abraçar a gente e falar: ah, Rita, que bom que você está aqui. Não tem coisa melhor do que isso. Então, a cidade de Garça está no meu coração, 93 anos amanhã. Parabéns, Garça. Contem comigo sempre. Que Deus nos abençoe. Obrigada.
Convido agora o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para que proceda à entrega do título de cidadão garcense ao senhor Francisco Antônio Tosta. Doutor, fica à vontade lá para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Fiz o destino dessa minha cerimônia de dentro do título de cidadão garcense, descesse as vésperas do aniversário de 33. Verdade, indicação do nobre vereador Bacana, 17, mais motivos de saúde, motivação depois, ficou para ser comemorado data de hoje, quando Garça para o seu nível. É com profundo orgulho, profunda alegria, satisfação, recebo essa homenagem a partir de hoje, cidadão garcense. Na verdade, já me sinto garcense há muito tempo. 52 anos trabalhando aqui, então é muita coisa. Trabalhava em Campinas, eu vou falar pouco porque o Bacana já pegou o meu currículo inteirinho. Já falou tudo sobre a minha vida, formação, tudo, né? Mas estava em São Paulo, o Exército me convocou para exercer a primeira turma de médicos servindo o Exército. Foi em 67. Aí eu fui designado para servir na Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, onde permaneci trabalhando durante 2 anos, uma vantagem, porque eu já fazia pediatria, então tá, só tem alunos e oficiais. E muitos, a maioria deles casados com os filhos pequenos. Quando souberam que o novo médico era pediatra, eles vibraram, né? Porque tinha já há alguns anos que não tinha médico, né, lá na escola preparatória de cadetes, imagine, né? Então, fiquei em Campinas durante dois anos. Um belo dia, um colega de plantão perguntou: você que está terminando o curso aí na escola de cadetes, você não quer ir para Garça, que está sem pediatra lá? Falei: Garça? Mas onde é Garça? Aí lá perto de Marília, Bauru, aí que eu fui me sintonizar onde era o convite que eu poderia trabalhar. Olhei no mapa, falei: bom, de um lado Bauru, do outro lado Marília. Marília, nos seus primeiros anos de faculdade de medicina FAMEMA, já me interessou bastante, porque dois centros grandes, onde eu pudesse ficar próximo, era uma situação vantajosa, já de cara. Peguei meu carro e vim para conhecer. Nunca vi tanto café na minha vida, não conhecia essa região, né? Que maravilha ver o cafezal daqui da região de Garça. De cara, já conheci os médicos mais antigos. Quem é aqui mais velho vai lembrar de quem eu estou falando. Logo na primeira noite, conheci Ernesto Gaião, Ovidio Gaião, Décio Nobre Moreira, trabalhavam mais no Samaritano. Saudades deles, né? Todos os médicos mais antigos. No São Lucas, Dr. Marcos Mário Nunes Miranda, Dr. Daniel Hermete Alves, que faleceu há pouco tempo, Dr. Reinaldo Formigoni, foi a razão de eu vir para Garça, porque ele era anestesista, mas fazia pediatria. E um belo dia ele desistiu, ficou só na anestesia, e foi quando me foi feito o convite. O colega que trabalhava comigo era casado com a filha de José Baracá, Sheila Baracá, Sheila, se não me falha a memória, e o marido dela dava plantão no adulto, eu na pediatria. Então ele me falou: lá em Garça, está precisando de um pediatra. Vim conhecer, gostei muito da cidade. Naquela época as irmãs estavam chegando também da Itália no Hospital São Lucas. Não tinha pediatria no Hospital São Lucas, não tinha pediatria no Hospital Samaritano. Mas encontrei no Samaritano Remo Casares, também os mais antigos vão se lembrar, que preparou a pediatria todinha, remodelou para que eu pudesse exercer a pediatria. Não tinha lugar para morar, fiquei inicialmente hospedado no próprio Samaritano durante 6 meses, enquanto arranjava lugar para ficar. O Hospital São Lucas também me convidou para fazer parte do corpo clínico dele lá no São Lucas. Foi muito bom. Trabalhei demais, nunca trabalhei tanto na minha vida. Coisas que hoje a gente não vê mais, eu vi muito. Meningite, meningocócica, epidemia, teto no neonatal, que o pessoal cuidava dos umbigos com o estrume do gado para curar o umbigo, o teto no umbigo. Pegava, colocava o bacilo tetânico direto no umbigo da criança. E muitas outras doenças daquela época, hoje a gente não vê mais. Por quê? Por causa das vacinações, que a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, quando uma pandemia vem aqui, muita gente contrariando as vacinas. Eu que vivi tantas doenças controladas pela vacina, então, tenho a oportunidade de ver hoje as vantagens da vacinação. Aqui, formei minha família, casei-me com Jacira Tosta, Jacira Terciotti, dito não, errado, Terciotti. Comemoramos no dia 22 de abril, 50 anos de casado, esses dias atrás. Meus filhos, um está aqui, o Cassiano, atualmente trabalhando muito com o meu cafezal. Eu sempre fui cafeicultor, mas de fim de semana, então, né? Depois, quem cuidava era mais o pessoal que cuidava do cafezal. E hoje ele está aqui cuidando de café especial para a região e também tendo uma participação já em São Paulo, Marília, Bauru, enfim. Mudou totalmente a cultura de café que eu fazia. E também gostaria de prestar homenagem hoje. O Bacana falou da minha família, 9 irmãos, verdade, 9 irmãos. Eu não vou falar muito da minha vida, porque você falou bastante, obrigado, viu? Eu, então, meus pais tinham um sítio pequeno que trabalhava produzindo leite para fornecer para trato da família. Plantava também para comer o arroz, o milho, tratar do gado, isso aí. Mas quando chegou a época de estudar, a minha irmã mais velha, com 12 anos, inteligentíssima, não pôde estudar porque a gente não tinha condições. Quando vieram os 2 seguintes, meu pai falou, hoje você já pode estudar, já tem uma condição de estudar. Foram os 2 irmãos para Uberaba fazer a odontologia lá. Ficaram lá, fizeram odonto. Eu sou o 4º da família. Aí, fui estudar em Uberaba, eles estavam se formando, fui fazer o preparatório em Uberaba. Não, calor imenso naquela região, Deus me livre, Tuiutaba, Uberaba, não conseguia ficar lá. Um colega de Itacoaritinga ligou de Curitiba, venha para Curitiba, porque aqui tem casa do estudante universitário, você não precisa pagar. E o clima é gostoso. Ah, imediatamente, não prestei nem vestibular, Beira, fui direto para Curitiba. Fiquei lá 1 ano, no primeiro ano, infelizmente, não consegui entrar, porque o cursinho que eu fiz era mais de exercer problemas. Lá em Curitiba era tudo dissertativo. Não consegui fazer dissertação a contento, fiquei em física naquela época. Nessa época, nasci a faculdade de Botucatu, Vitória, de Florianópolis. Fiz a inscrição em Florianópolis, também junto com Curitiba, e consegui ser aprovado em Florianópolis, cidade maravilhosa, linda, 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 tenho saudade todo, cada 5 anos eu vou lá ver a turma. É muito bom, né? Então, fiquei lá durante 6 anos, quando terminou a faculdade federal, não pagava nada, morava numa casa do estudante também que tinha lá. Então, o curso, meu irmão foi para lá também, ao mesmo tempo, fazer engenharia. Então, a gente fez um curso muito barato lá, porque os dois, aqui embora em Garça, nunca tenha me dedicado à política. Na vida universitária não foi assim, não. Eu era o presidente do diretório acadêmico da faculdade de medicina e meu irmão o presidente da engenharia. Então, a gente mandava lá em Florianópolis naquela época. Os paulistas, tinha bastante gente paulista lá. Então, a vida universitária foi boa. Depois, terminando o curso, fui para São Paulo fazer a especialização no Hospital das Clínicas. Veio a convocação do Exército para cumprir a minha... Eu não tinha, quando estudante, eu não tinha feito servir do Exército. Então, eu fui servir como médico. Ok, servi como médico, mas, embora eu fizesse a participação, como é que chama lá, toda a parte dos alunos, mas eu trabalhava como médico. Médico dos alunos e, principalmente, dos filhos dos tenente-coronel, capitão, todo o pessoal que tinha filho lá, sabia que eu era pediatra, chamava para atender em casa. Então, foi muito bom. Aí, quando vim para Garça, ficou muito tranquilo aqui para trabalhar. Então, eu queria, nesse momento, agradecer o Bacana pelas palavras elogiosas que ele fez a minha. Todos aqueles que usaram minha palavra, a palavra a mim, me elogiaram muito. Realmente, eu sempre vim, o motivo de vir para Garça é por ficar perto de faculdade, porque sempre quis ficar estudando, preparando para não ficar ultrapassado. Achava que isso era fundamental. De um lado, Bauru, a faculdade veio mais recentemente, mas Marília, já, tanto é que fui convidado pelo saudoso professor Adolfo Menezes de Melo para dar aula na faculdade. Eu trabalhei no começo também, na FAMEMA. Então, eu queria então agradecer todos aqueles que me homenagearam, o prefeito municipal, todos, a Renata, quando falou da idade, eu olhei aqui, só tem aluno, só tem ex-cliente meu aqui na mesa, todo mundo, a Renata foi, o Marcelo foi, todo mundo foi cliente meu. Eu estou na terceira geração de atendimento da pediatria aqui. Terceira geração. Chega lá, então é bom chegar a avó e falar assim, esse aqui foi... Você foi médico dessa aqui. Já estou vendo o neto. Estou vendo o neto atualmente. É muito bom. Eu tinha parado de trabalhar porque fiquei muito doente nos últimos anos, 2 anos. Mas em casa não dá para ficar. E resolvi voltar para atender pelo menos o consultório. E a vida mudou depois que eu voltei. Em casa, Jacira não aguentava mais a minha presença lá. Então foi trabalhar. Então, agradeço do fundo do coração essa homenagem, agradeço, está cheio de colegas e amigos aqui, Paneco, todo mundo, não vou citar muito não, porque tem muita gente. A primeira pessoa que encontrei, quando entrei, foi o Caio. Rapaz, foi a primeira pessoa que te viu quando chegou aqui, fui eu. Então, só coisa assim. Mas eu não vejo só os veteranos, vejo os bebezinhos também, viu? Tem um aí que foi. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei, quando o Ernesto me se apresentou, falou, você é pediatra? Então você vai comigo, foi um paciente aqui. Eu não estava morando aqui. Eu vim, foi em outubro, eu vim para cá em janeiro. Mas ele vem, entra aqui, vamos ver um garotinho. No fim, foi ser vizinho meu lá. O primeiro paciente que eu vi aqui era vizinho da minha casa aqui. Então são coisas boas, assim, que a gente lembra com saudade de todo esse pessoal. Agradeço de coração todos vocês que vieram aqui até essa hora aqui prestigiar essa nossa homenagem. E agradeço do fundo do coração a todos os vereadores, o prefeito municipal, todas as autoridades aqui presentes. É com muito orgulho que eu, a partir de hoje, sou cidadão garcense.
Convido o vereador Fábio Policinani para que proceda à entrega do título de cidadão garcense ao senhor Francisco José Nogueira Filho. A palavra, Sr. Francisco.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nesse momento, excelentíssimos senhores prefeitos e ex-prefeitos municipais que estão presentes, deputada Rita, o ex-prefeito Alcides Faneco, Ademar Marcondes de Moura, também o prefeito de Álvaro e a vice Leda, que estão presentes, também vereadores, a figura do senhor Fábio Policinani. Também quero cumprimentar os outros vereadores e ex-vereadores que aqui estão. Personalidades que sempre puderam contribuir com o desenvolvimento e o crescimento da nossa querida Garça. Falar nesse encontro é de fundamental importância, porque lembramos de personalidades que aqui passaram e marcaram. Pudéssemos falar, por exemplo, do prefeito Cornélio, e falar de tantas outras personalidades que já passaram por aqui, nós vamos encontrar em cada canto desta querida cidade a vossa contribuição, daqueles que passaram, como Pedro Valentim Fernandes e tantos outros nomes que não podemos deixar de citar. Uma coisa importante que temos observado é que, pelo menos da minha parte, quero confessar a todos que, enquanto os prefeitos estão nos palanques ou estão juntos conversando e falando sobre os seus planos de governo com a sua equipe ou coisa assim, temos, na verdade, nossas adversidades, opiniões, propostas e até sugestões. Porém, quando este começa a subir aquelas escadas da Casa Amarela nossa, em Garça, o nosso coração bate mais forte. Nossa comunidade, Congregação Cristã no Brasil, somos ensinados a orar por todos, todas as autoridades constituídas. Nós cremos que todas são autorizadas por Deus a subir nessas escadas, a sentar naquela sala e começar a desenvolver um plano e um projeto da melhor maneira possível. E com isso, sabe, pessoal, nós conseguimos encontrar que essas personalidades que aqui se encontram, ou que já passaram por aqui, na verdade, foram marcos históricos que nós jamais poderíamos esquecer. Cumprimentar todas as autoridades da mesa, nossos colegas também que foram homenageados, os meus amigos, meus irmãos, que aqui estão também. Agradeço a todos que estão presentes, comparecendo a nós com esse honrada presença nesse evento. Senhoras e senhores, eu sinto-me, na verdade, bastante feliz e honrado com esta outorga, que para mim significa uma medalha de ouro em minha vida. E recordo, nos idos de 1989, um dos meus filhos, passando por um pequeno momento de enfermidade, fomos aconselhados a trazê-lo para um lugar seco e sem poluição. Conversando com minha querida esposa, quero justificar a ausência, porque minha filha não passou muito bem, e onde a minha filha mora hoje, minha esposa teve que dar assistência a ela. Graças a Deus, minha filha já está bem melhor. Depois do abraço da esposa, minha esposa, a mãe abraçando a filha, o médico olhou para minha filha e disse: "Seu remédio acabou de chegar. Pode ir para casa que você não tem mais nada." Assim, obrigado. Viemos para a nossa cidade de Garça, conversando com ela, aprovamos a vivermos aqui nas terras de Garça, onde viveram meus ancestrais, a família Nogueira, cidade onde está sepultado meu avô Aristides José Nogueira, e onde nasceram parte dos meus irmãos. Naquele tempo, preocupado com o que haveria de encontrar numa cidade do interior, a qual conheci apenas de passagem, pelo fato de viverem meus parentes nesta região, ainda com crianças pequenas, indaguei e o que fazer pela nossa sobrevivência. Foi aí que, lá na capital paulista, me dirigi à Casa de Deus, onde sempre procuro ser orientado em tudo o que faço. E lá, ouvi uma palavra divina que me disse assim: "Você me pergunta se pode ir viver numa cidade bem longe daqui. O que lhe digo é que vá, e não tenha receio, pois naquele lugar existem muitas pedras, umas de pouco, outras de grande valor. pode ir cavar naquelas terras. Lá encontrarás essas riquezas, pois são pedras preciosas aos meus olhos. Aquele dia entendi que essas pedras seriam os vários tipos de pessoas que aqui encontraria, mas que todas são preciosas aos olhos do Criador. E parte dessas pedras, daqui de cima dá para contemplar todas essas pedras que estão neste palco, sentados nessas poltronas, também nesta mesa. Vocês são pedras de grande valor, bem preciosas diante dos olhos de Deus. Foi assim todos esses anos que passaram. Passaram tão rapidamente. Aqui também encontrei obstáculos, desafios, problemas de toda a ordem. Mas tive a felicidade de encontrar brilhantes, ouro, prata e rubis dentro do coração de cada garcense ou garcês, como ouvi um grande amigo que aqui está presente, Dr. Ulisses Caio Nogueira de Almeida. Passei a admirar autoridades municipais, já citadas algumas aqui, e outras que estão aqui somente em pensamento, e outros aqui que estão presentes. E, aliás, confesso para os senhores que me alegrei muito. Me alegrei muito em ver ex-prefeitos que fazem parte desse cenário maravilhoso. Me lembro de obras que, durante o tempo que estou aqui, vi com os meus olhos, apalpei com as minhas mãos, de todos os partidos e de todos os sentimentos e projetos que todos idealizaram brilhantemente. Porém, nessa cidade, fiquei muito maravilhado com o ânimo que encontrei até no nosso comércio, no desenvolvimento do nosso comércio, o ânimo até nos nossos esportistas. Na época da florada dos cafezais, nossa cidade é contemplada, exala-se um maravilhoso perfume na nossa cidade. Chegada de pessoas oriundas de várias cidades do estado, inclusive do Paraná, em busca de seus quinhões no trabalho da colheita de café. Vi com muita alegria a chegada de nossas faculdades, aos poucos o início do desenvolvimento da área industrial, com empresas que até hoje levam o nome da nossa cidade aos mais distantes rincões do país e do mundo. Tive a grata satisfação de conhecer personalidades, entre as quais antigos prefeitos e também antigos vereadores. Enfim, homens públicos que são citados até hoje em nossa cidade, pelas benfeitorias e contribuições em prol do nosso querido município de Garça. Com todo respeito e licença aos ex-prefeitos e políticos presentes, senhor prefeito qual também, entre eles, meu querido inesquecível amigo, qual tive a honra de trabalhar em seu gabinete, prefeito Júlio Marcondes de Moura. Independente de siglas ou inclinações partidárias, o Julinho foi um político honesto que eu devi e devo sempre a ele, in memoriam, lealdade. Honesto, amava o povo garcense, sou testemunha das caminhadas que fazíamos por essa cidade, muitas vezes dificuldades, mas esteve sempre ao lado daquele homem que para mim foi um exemplo. E honrado também, eu vi aqui integrantes da família Marcondes de Moura, vários dos filhos, e também me lembro da dona Líria. Julinho conheceu? Cornélio? Mar, uma mulher muito humilde, mansa, amiga, simples, e que com muitas dificuldades que passou, soube compreender os momentos do meu amigo Júlio Marcondes de Moura. Uma mulher maravilhosa. A Líria estava aqui também, parece que ela teve que sair. Trabalhos de toda ordem surgiram na nossa vida, na nossa casa. Comércio, na indústria, em palestras, em conferências que realizamos, no lançamento de livros e até em nosso jornal, O Regional Paulista, qual passamos agora para o ABC Paulista. Nossas viagens a vários estados do Brasil, outros países se intensificaram. Nosso trabalho social e voluntário aumenta a cada dia. Conheci muitos países, das culturas, desde América do Norte, Europa, Oceania, parte da Ásia e até minha querida África. E aqui temos alguns representantes da comunidade africana da nossa cidade. Sei que eles estivessem presentes. Onde encontrei um povo simples na África que me ensinaram a valorizar a pequena medida que Deus lhes deu. Confesso a todos que nunca me esqueci da sentinela do Planalto. E no retorno de minhas viagens, sempre senti tranquilidade e o aconchego das terras de Garça. E com amor vivemos, e como diz o nosso hino, no encantado de imenso espigão, bela Garça, aos olhos surges para o bem, para a fé da nação. Assim, finalizo minhas palavras agradecendo primeiramente a Deus por estarmos todos aqui e a todos os presentes, ao amigo Fábio Policinani, demais companheiros, vereadores e autoridades presentes, Fábio, autor dessa indicação, e aos seus pares que aprovaram essa outorga. Agradeço a minha família, e aqui meus dois filhos que moram no exterior estão representando, meus amigos, meus novos amigos, também agradeço meus irmãos da nossa comunidade, sempre oramos por toda a cidade. Assim aprendemos a orar por todos, principalmente aos domésticos na fé, e como já ouvimos aqui, na verdade não expomos o nosso trabalho evangelístico, a nossa fé. Porém, fazemos de tudo para que aqui no nosso setor, aproximadamente 2.000 pessoas continuem resistindo todas as tempestades e todas as ventanias que surgem. Mas não esqueçamos da nossa fé em Deus, da nossa cidade, da nossa gente e também das nossas autoridades constituídas. Sem partidarismo, mas pedindo a Deus que abençoe a todos que aqui estão presentes, tem os seus projetos de envolvimento da nossa cidade e que ainda futuramente, com certeza, farão brilhar nossa cidade, nosso estado e nossa nação. Assim, queridos amigos presentes, conclamando a todos que inspirem-se no coro do nosso hino, a Garça, que diz: Avante, Garça, pelo céu cordianio, por teus filhos, por São Paulo, pelo Brasil. Deus abençoe a todos.
Convido agora o vereador Ademar Kemp Marcos de Moura Filho para que proceda à entrega do título de cidadão garcense à senhora deputada Analice Fernandes, apresentado nessa data pelo senhor Cândido Ribeiro Neto.
Se o Cândido quiser fazer uso da palavra, fica à vontade.
Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentá-los e dizer que é uma honra poder estar aqui representando a deputada Annalise Fernandes, cumprimentar a toda a mesa constituída, o prefeito, a vereadora Demar, a Elaine, né? Eu até comentei com ela que Taboão da Serra são 13 vereadores. Hoje nós temos 4. Começou com uma. Agora são 4 vereadoras. 6 vereadores se cuidam. Elas. E dizer que, para mim, desde o momento em que fui recebido aqui em Garça, fui acolhido com muito carinho. E o pai Ademar e o filho Ademar foram muito atenciosos comigo. E eu vim aqui representando a deputada. E eu senti o mesmo afeto, o mesmo carinho. E senti que realmente estava representando. Eu me senti um verdadeiro representante. Então, eu agradeço o acolhimento de todos e a maneira como me receberam nessa cidade. Nunca vou esquecer. Quero aqui só fazer uma leitura. A deputada já foi justificada pelo vereador, que ela é líder do PSDB. A Rita Passos sabe como é isso, né, Rita? Ser líder e o governador, em todo o tempo, pede e requisita a presença, ainda mais num tempo e num momento onde nós temos uma eleição. Então, ela gostaria muito de estar aqui, mas eu irei transmitir para ela a forma e o carinho que fui recebido aqui. E se eu fui recebido dessa forma, é porque vocês receberam a ela. Bem, eu quero ler só o texto que está, que ela deixou. Ela falou assim: Cândido, lê esse texto, que diz assim: queridos amigos de Garça, infelizmente não pude estar presente nessa honrosa sessão. Entretanto, não poderia deixar de expressar o meu profundo agradecimento ao vereador Ademar Kemp Marcondes Filho e a todos os vereadores desta casa, em nome dos quais eu cumprimento o presidente da Câmara, Rafael Frappetti. Sou grata e reconheço essa honraria como um compromisso. Da minha parte, como deputada, vocês podem esperar colaboração para o desenvolvimento de Garça. Como cidadã, dedicação a esta cidade. Os recursos para a construção da unidade de saúde do Monte Verde, para a reforma da creche Maria Leonor e o trabalho que desenvolvemos para a viabilização do Poupa Tempo são os passos iniciais de uma parceria duradoura, baseada em trabalho e respeito. Parabéns pelos 93 anos. Muito obrigado a todos de coração. Parabéns, Garça. Conte sempre comigo, deputada Annalise Fernandes. Estas são as palavras da deputada. Deus abençoe, Garça. Deus abençoe a todos.
Convido agora o vereador Dr. Marcelo Miranda para que proceda à entrega do título de cidadã benemérita à senhora Renata Ribeiro Branco. A palavra lá, tá? Fala não, hein?
Leite. E agradeço. Ana, algum ficando no pé por eu agradeço estar sempre lá prol do nosso da redondeza faz trabalhar mais. Dar mais. Então, eu agradeço. Também. Mas assim, bom, gostaria também de agradecer ao João Carlos, não menosprezando os outros que estão aqui, os outros ex-prefeitos, porém já trabalhei com todos vocês, né? Tenho a gratidão de ter trabalhado com vocês. Mas o João Carlos, eu tenho um carinho por ele, porque eu acredito na confiança que ele tem. Porque muitas vezes eu chegava lá na sala dele, no gabinete, e falava, não vai dar. Mas ele falou assim, Renatinha, vai dar sim. Então, a minha confiança é na confiança dele. Tenho ele muito querido para mim, ele e a família dele. Quando eu ouço o hino nacional e o hino de Garça, eu tenho uma emoção muito grande. Eu tive um professor que deu educação moral e cívica para mim no coleginho, o professor Wilson Alves, que hoje já não está mais entre nós, e ele falava assim que quando a gente ouvisse o hino nacional ou o hino da cidade, que a gente tinha que sentir dentro do coração. E eu sinto toda vez que eu ouço o hino nacional e o hino de Garça, eu sinto uma emoção, porque eu quero trabalhar em prol das pessoas do meu Brasil e da minha cidade. E tenho gratidão por isso. Quero agradecer meus pais, que me deram uma boa educação e me ensinaram o valor de cuidar do próximo, da honestidade. Tem uma fase quando eu era criança, o meu pai me falou algo para mim que me marcou muito, talvez ele não vá lembrar. Sempre moramos ali na Rebelo e perto do antigo Buracão. E aí eu estava andando de bicicleta e colocaram fogo perto do buracão ali, mas tinha várias casas ali bem próximo. E as pessoas começaram com aquele fogo, começou a aumentar e tinha casas simples ali de madeiras e com risco de pegar fogo. E aquilo eu devia ter uns 10 anos, eu fiquei indignada, porque onde já se viu de colocar fogo, podendo pegar fogo na casa das pessoas, né? E já era uma situação muito difícil, morar ali perto do buracão. Aí eu cheguei em casa toda indignada, que onde já se viu, que isso não podia acontecer. E meu pai, até ele estava escovando os dentes dele, né, na hora, aí ele acabou, ele olhou para mim e ele falou assim, olha, quem pode mudar
o mundo ou as coisas que acontecem na nossa cidade, é você. Você que tem que procurar um meio de mudar essa situação. Bom, pai, eu não virei ativista ambiental, mas eu tento fazer a minha parte todos os dias na minha profissão. Queria agradecer ao meu esposo. Como vocês falaram também, teve muitos dias de eu sair de manhã de casa e dava 10 horas da noite, às vezes eu estava trabalhando e ele me ligando, E ele falava assim, você quer que eu leve sua roupa para aí? Né? Eu falei assim, ah, não vai ter lugar aqui porque a UPA não tem mais espaço para me fazer mais nada, né? Mas ele sempre compreendeu que eu estava trabalhando. E que se eu estava lá, é porque alguém precisava de alguma coisa naquele momento. Então, eu agradeço a ele também, por ele estar sempre com paciência comigo e com o meu serviço. Então, posso deixar de agradecer a equipe de saúde de Garça. Todos. Desde os médicos, recepcionistas, pessoal da limpeza, a equipe de enfermagem. Nós passamos por momentos muito difíceis. E se hoje eu estou recebendo esse agradecimento aqui, essa honra, eu também devo a eles. Porque sem a minha equipe, sem o profissional de saúde, seja ele do posto de saúde, ou seja ele lá da UPA ou do hospital, se não fosse eles, eu também não estaria aqui recebendo essa honra. Então, eu estendo essa homenagem para a equipe de saúde do município de Garça, a todos vocês. Vocês fizeram uma diferença muito grande no nosso município. E acabando aqui, eu deixo... Tem uma música do Belchior, que foi feita em 1973, Sujeito de Sorte. Sorte porque a gente está são, salvo e forte. E no refrão da música... Ele fala assim, que tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. O ano passado eu morri. Mas este ano eu não morro. A gente chorou muito por 2 anos, perdendo pessoas queridas, perdendo pessoas que a gente amava. Pai de alguém, filho de alguém, vizinho de alguém. Isso não foi fácil. Porém, esse ano nós não vamos chorar. Esse ano nós vamos ter a vitória. Eu agradeço a todos vocês presentes aqui para ajudar a gente a dar parabéns à nossa cidade. Muito obrigada a vocês.
Por fim, convido o vereador Fábio Policinani para que proceda à entrega do título de cidadão benemérito ao Raul Barbosa Monteiro. à vontade de fazer uso da palavra aí, meu amigo.
Boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Graças a Deus, todos meus amigos, né? A gente não tem assim a facilidade de falar. Já foi falado quase tudo e a gente fica orgulhoso, né, de essas palavras de agradecimento, de méritos, né? Eu quero deixar grato também ao Fabinho, Anne, que reconheceu alguma coisa em mim, pequeno, tão humilde, né? Então, Fabinho, eu te agradeço de coração. Eu tive essa semana um amigo meu, um cliente meu que me procurou. Eu falei, rapaz, mas eu não mereço isso aí que o Fabinho me deu. Ele falou, não, ele se apoiou nas coisas do Marcondes de Moura. Ele era a favor dos humildes, dos mais pobres, dos mais... ele procurava, ele falou, não, você tem... Ele me deu 10 razões também que eu mereci esse título. Eu agradeço também ao Julinho pelo que ele fez pela nossa cidade, né? Então, aí seus filhos, todos aí esses arconadas, né? Todos meus amigos, graças a Deus, ao Faneco aí também, ao Cornélio, né? E agradecer a todos que eu convidei, eu fui na casa, eu levei o título, convite para estar aqui. E que me marcou também, eu quero frisar, o seu Zé Lourenço, grande empresário da nossa cidade. E eu cheguei na porta, ele falou em representar o Zé Lourenço, porque ele não pôde vir. Eu convidei ele e ele falou, eu vim representar o seu Zé Lourenço. Então eu fiquei muito feliz, seu Zé, aquele grande abraço, o senhor está aí na sua casa, então eu fiquei muito feliz. Quero repartir isso aí a todos do comércio que estão aqui, Fino, né, os comerciantes, a Luz, a Natália, o Alcides, está ali, que eu não... O Alcides está ali, que eu fico feliz, seu Alcides, de ver o senhor aqui, a família, viu? Aos meus filhos que estão aqui, meus filhos, ao Dionísio, meu vizinho, Paulo, né? Até mais aqui, o João Correia, que está aí também. Então, eu sou muito grato, dona Jacira. Eu acho que todos aqui, se eu falar o nome, eu vou acabar falando o nome de todos. Então, eu quero repartir esse título a todos vocês, a todos os comerciantes, né, aqui de nossa cidade, aos empresários, darmos bem para que continuemos orando para todos os empresariados do Garcense, para que eles possam fazer essa cidade cada vez mais andar. Precisamos de emprego, precisamos de pessoas que foram favorecidas por Deus, né? Deus realmente reconheceu esse grande empresário, nosso presidente, né? Que eles deem assim, cada vez melhora para essas pessoas, para que eles possam realmente melhorar a vida de todos os nossos garcenses, para que tenham empregos, para que as pessoas não precisem ir embora, né? E essa classe maravilhosa, realmente, de todos aqui, os já disse, aqui presentes, né? E essa classe também aqui de autoridades garcenses, né? A Renata, parabéns, parabéns, irmão. Parabéns, doutor Tosta, que toda a minha molecada que está aí. Agora, não sei nem se vai cuidar dos netos, né, doutor? A nossa também, querida lá, deputada, que foi homenageada, recordo o nome. A Rita Passo também, que está aqui presente, que sempre está aí dando uma cutucadinha, uma ajuda na nossa cidade. Nosso muito obrigado, viu? Doutor Herculano também, que eu já tive o prazer de conhecer. Então é isso aí, gente. Eu vou falar pouco, porque eu não sei falar. Então quero agradecer a todos aqui presentes, a minha tia que veio de Agudo, está aí de longe, para me dar um abraço, que eu falei que eu queria a presença dela, ela veio. Então é isso aí, o meu muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado.
Parabéns, meu amigo. Te abençoe sempre, viu? Queria, antes de encerrar aqui, agradecer à Prefeitura Municipal de Garça, em nome da secretária Suzy, em ceder esse espaço e também a equipe de som. E deixar de agradecer aqui meus funcionários da Câmara Municipal de Garça. Tudo isso aqui acontece porque temos ótimos profissionais ali. Às vezes pessoas que não aparecem muito, ficam atrás das cortinas, mas eu faço questão aqui de agradecer Antônio, Cássia, Fabiano, Rafael, Josi, Juliana, José Roberto, Emiliano. Obrigado pelo empenho de vocês, viu? Eu agradeço muito e essa minha passagem pela Câmara Municipal, eu devo muito a vocês e vou levar vocês sempre no meu coração. Vocês tocam isso aqui. Muito obrigado. Queria, aqui ao encerrar esse ato público, agradecer às autoridades presentes, ao público que prestigiou essa solenidade. Informo também que a gravação deste evento ficará disponível em nossa página do Facebook, nosso canal oficial no YouTube. Com todos com Deus, uma ótima semana e declaro encerrada essa presente sessão.